Boa tarde a todos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 17ª sessão ordinária de 22.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani, ausente. Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária de 2022. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a ata. O projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a serem considerados objeto de deliberação.
Projeto de lei número 2522, de autoria do vereador Rafael José Frabetti, que altera a lei 2627, de 29 de abril de 1991, no tocante à exploração comercial de serviços de forma temporária e precária, junto aos espaços públicos.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação presente projeto. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está aprovado, está ante a manifestação favorável, determina o encaminhamento do projeto às comissões.
Projeto de lei 2622, de autoria do vereador Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, que altera a lei municipal 5.161 de 2017, e consolida a legislação municipal referente às datas comemorativas do município de Garça, instituindo o mês de prevenção contra a crueldade animal, abril laranja.
Consulto se considera objeto de deliberação o projetório apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei 2722, de autoria da vereadora dos vereadores Elaine Oliveira e Fábio Santos, que dispõe sobre os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e da outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projetório apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto a comissões permanentes da casa.
Projeto de resolução 0222, de autoria do vereador Fábio Policinani, que altera a resolução 365, de 30 de maio de 2017, no tocante às comissões temporárias e dá outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projetório apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Está reprovado por maioria de votos. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências.
Deputado estadual Adalberto Freitas, congratulando o município de Garça pelo 93º aniversário do município. E Câmara dos Deputados, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira, informando a transferência de recursos da União Constitucional Legal e Voluntária aos municípios no mês de janeiro a abril de 2022.
Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do regimento interno, solicite que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, presente. Elane Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani, ausente. Fábio Santos.
Presente.
Lico. Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Frabetti.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que 12 vereadores estão presentes.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item único. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei 24/2022, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da lei número 5.345 de 2021, P PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.421 de 2021, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 857.414,15 para implementação de infraestrutura em área de sistema de lazer, convênio da Secretaria do Desenvolvimento Regional, Governo de São Paulo. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, os senhores vereadores. Consulta ao segundo secretário e atendimento ao contido do artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Não havendo oradores, em votação o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto do artigo 185 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores.
Ademar Kempf Marconi de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda, sim. Elane Oliveira.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovada por unanimidade de voto.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 2422, em segunda discussão e votação. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 334 de 2022, de autoria do vereador Marquinhos Moreira, convocando o diretor de trânsito, senhor Gilberto Barbosa, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre o estacionamento rotativo Zona Azul, em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requeiro à mesa, na forma regimental e consultado o plenário, nos termos do artigo 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja convocado o diretor de trânsito, Sr. Gilberto Barbosa, para que compareça na 17ª sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de maio de 22, a partir das 17h15, para que preste esclarecimento sobre o estacionamento rotativo Zona Azul. Sala de sessões, Marquinho Moreira, vereador republicano.
Por favor, senhor Gilberto, pode comparecer aqui na tribuna. Isso. Tem caneta aí, Gilberto? Tem, né? Gilberto, seja bem-vindo, tá? Uma boa tarde aqui, sempre um prazer tê-lo conosco. Acho que você conhece mais ou menos como funciona a convocação, mas eu vou repassar para as pessoas que assistem também. Cada vereador tem um prazo de 3 minutos para fazer as perguntas. Dentro desses 3 minutos, pode ser que ele faça mais de uma pergunta. Então, por isso que é importante a caneta para estar anotando, para não perder essa ordem, tá? E o senhor tem os mesmos 3 minutos para a resposta, não podendo, entre as partes, tanto um quanto o outro, interferir na resposta ou na pergunta, para que não vire uma discussão, né? Então, os vereadores já conhecem o formato, a gente dará início a partir de agora com o vereador Ademar. Pergunta? Não? Bacana? Zona Azul, tá?
Gilberto, tudo bem? Boa, seja bem-vindo à Casa de Leis, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Eu gostaria, tinha uma dúvida, fiz um requerimento também questionando sobre a questão da parada, né, na frente das farmácias. Hoje não é mais, eu acho que teve alguma mudança na lei sobre essa questão. Teve um amigo meu, acho que é bom a gente deixar bem claro isso, né, porque hoje aqui a sessão é tudo gravado, então, como o senhor entende da lei muito melhor que eu, né, e trabalha no departamento de trânsito, vai poder explicar melhor para isso, isso sobre nós. Nós sabemos que a parada na frente da farmácia, ela tem que estar com o pisca ligado, certo? E o período é de 15 minutos para a pessoa ficar parada em frente da farmácia. Teve um amigo meu que tomou uma multa, né? Ele fala que a multa ele recebeu, porém não estava na multa que a questão do tempo, só estava com o farol ligado. Só estava com o pisca-alerta desligado. Mas, para a multa ser completa, ela precisa constar o tempo ou não há necessidade? ele não, o autor, né, ou a polícia militar, ou o agente de trânsito, ele não precisa constar na multa o tempo, somente a questão que o pisca estava desligado? Gostaria que o senhor explicasse isso para a gente. Muito obrigado.
Ok. Bom, de acordo com a resolução do CONTRAN 302 de 2008, houve uma alteração estabelecendo, uniformizando os estacionamentos permitidos por lei. Então, antigamente, era muito comum a gente ver nas portas de farmácia um estacionamento privativo da farmácia, um estacionamento privativo de hotel, um estacionamento privativo até às vezes de juízes, promotores e tudo mais em via pública. Então, com a vinda dessa resolução em 2008, ficou estabelecido apenas 8 tipos de estacionamento permitido em via pública. Um deles é o estacionamento para veículos de aluguel, ou seja, táxi. Outro, para deficientes físicos. Outro, para idosos. Carga e descarga, ambulâncias, estacionamento rotativo, que é o caso nosso aqui da Zona Azul. Estacionamento para curta duração, que é aquele de 15 minutos que o senhor acabou de perguntar, que eu vou explicar os detalhes. E para viaturas policiais e ambulâncias. São somente esses 8 modelos de estacionamento permitido por lei. Bom, vamos lá. Com relação à área de estacionamento de curta duração, consta lá na placa que é permitido permanecer por 15 minutos com o pisca-alerta ligado. Isso está na legislação. Não somos nós que queremos, então a gente tem que seguir os critérios da legislação. E na autuação, precisamos constar, sim, lá o endereço, o local, né, exato da placa, e se o veículo estava ou não com o pisca ligado, ou qual o motivo de que ele foi autuado, e se ele ultrapassou ou não o tempo. Somente isso. Na autuação já consta data, hora e local. O agente colocou lá que ele ultrapassou os 15 minutos, está exatamente constando o que a lei determina. Eu não sei se eu consegui responder, bacana. Qualquer coisa, pergunta de novo.
Marcela? Não? Elaine? Fabinho? Fábio Santos?
Eu tenho, presidente. Antes eu queria tirar uma dúvida, presidente, sobre o tema. É a fiscalização do trânsito ou é a zona azul? Eu não prestei muita atenção. Se eu puder reforçar para mim aqui.
Hoje é só estacionamento rotativo zona azul. Tá?
Ah.
No caso, a autuação aqui, ela possivelmente foi feita através de um agente dos agentes do município, né?
Sim.
Que fiscalizam também a zona.
Provavelmente. Azul.
Eu tenho uma pergunta. Gilberto, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde.
É muito bom ter você aqui com a gente, um amigo de longa data aí. Gilberto, em relação à Zona Azul, né, eu gostaria de saber quais são os critérios, como que foi definido a área que abrange a Zona Azul na cidade. A gente sabe que tem certas localizações, regiões da cidade que não chega a fiscalização ali, né? Eu gostaria de saber se você tem essa informação, como que foi definido, se essa área pode diminuir, ela pode aumentar, ela pode ser revista de uma outra maneira, que nós possamos reorganizar isso daí de uma outra forma, uma região às vezes menor ou não. Como que você pode explicar para a gente?
Bom, a Zona Azul está regulamentada aí através do decreto 9495 de 2022. Nesse decreto consta as ruas, os espaços que está valendo essa nova lei de Zona Azul. Em princípio, ela foi reativada com os mesmos locais da antiga lei, aquela lei número 5431 de 2021. Então, em princípio, são os mesmos espaços. Porém, nós percebemos que existe a necessidade de se ampliar essa área de Zona Azul. Então, nós estamos recebendo constantes reclamações de comerciantes, de pessoas que frequentam o centro, que acham necessário uma pequena ampliação da área de Zona Azul, principalmente na sequência pela rua Heitor Penteado, Barão do Rio Branco, Manuel Joaquim Fernandes, em locais onde o comércio se alastrou e antigamente não tinha comércio nessas regiões, próximo à prefeitura. Então, existe um plano para se fazer uma ampliação em breve. Tá? Em breve deverá aparecer aí uma proposta para se ampliar essa área aí. Até porque essa área ainda ela está com comércio, hoje ela está com comércio, e houve uma movimentação dos veículos de comerciantes, comerciários, para essa área, onde ainda não é Zona Azul, e acaba atrapalhando eles lá. Então, é necessário, sim, uma ampliação.
Lico?
Boa tarde, Gilberto. Seja bem-vindo a essa casa. A pergunta é simples. Estacionamento do idoso na Zona Azul é pago também?
Sim, de acordo com a legislação vigente, o idoso, o deficiente, ele tem essas vagas privativas, porém, dentro da área azul, ela é cobrada, ela é tarifada, normal.
Lucas. Marquinho.
Boa tarde, Gilberto.
Boa tarde.
Seja bem-vindo, né? Vou deixar aqui uma pergunta aqui. A pergunta do idoso respondeu aí, né? Junto com o pessoal da acessibilidade, seria a mesma resposta, então, né?
Sim.
A pergunta é o seguinte: esse dinheiro que vem através da área azul, qual a finalidade dele? Ponto final. Esse dinheiro é uma pergunta. E sobre as multas, como está a respeito das multas aí?
Bom, é bom deixar bem claro que existem duas situações que abrangem a área azul digital. Uma delas é a arrecadação com a venda dos tickets. Essa questão de arrecadação, ela se encontra sob os cuidados da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo, através de um Conselho de Desenvolvimento do município que cuida desse setor aí. Então, eu não tenho acesso a esses valores, eu não posso responder por isso, tá? Quantidade de valor arrecadado até o momento. O que cabe ao Departamento de Trânsito é a fiscalização. Então, quanto à fiscalização, autuações, eu posso falar com mais clareza, porque está dentro da minha alçada. E qual que é mesmo a segunda pergunta?
Sobre as multas. Como está? Respeito das multas.
Então, olha, desde que esse sistema foi implantado, no dia 10 de dezembro do ano passado, começou em caráter experimental, isento de tarifas e multas, passando a funcionar em caráter definitivo a partir do dia 15 de janeiro. Tá? E a partir daí, o Departamento de Trânsito, ele vem intensificando o auxílio às pessoas, a ajuda e orientação aos usuários das vias públicas. Afinal de contas, é um novo modelo de área azul, é um novo modelo de pagamento através de aplicativos, e que algumas pessoas no começo tinham muita dificuldade em entender. Então, nós começamos a intensificar a orientação às pessoas. E o Departamento de Fiscalização de Trânsito, ele tem fiscalizado eletronicamente esses veículos que utilizam dessas áreas. Através de um aparelhinho, ele verifica se o veículo está ou não regularizado e emite, se ele não estiver regularizado, ele emite um comprovante da qual ele tem 15 minutos de tolerância, de acordo com a nova legislação, a procurar comprar o ticket e ficar legalzinho, legalizado. Tá? Com relação a multas, nós estamos intensificando até o momento a orientação, a fiscalização e a notificação. Então, nosso objetivo não é angariar recursos, é multas. Multas é necessário, sim, num determinado momento. No momento, a gente está quase terminando essa fase de experiência do projeto. Mas eu posso dizer para você que hoje nós podemos afirmar que esse sistema eletrônico de Zona Azul tem... Ah, já deu. Tá.
São 3 minutos ali. Que, tá bom. Né, acho que na próxima rodada ele pode dar o período. Terminar.
Tá bom.
Próximo vereador, Pedro Santos.
Gente, boa noite, seja bem-vindo.
Obrigado.
Pessoal, fiquei com uma dúvida aqui em relação à resposta que o senhor deu para o vereador Fábio. Que a área foi delimitada através de decreto municipal. Mas nós temos aqui na Câmara uma lei municipal, ao qual diz que a delimitação da área de Zona Azul não pode ser feita por decreto municipal do prefeito, e sim através de resolução do Conselho Municipal de Trânsito.
Sim.
Então eu gostaria que o senhor me esclarecesse apenas esse ponto.
Sim, ela tem que ser feita uma proposta, passa pelo Conselho de Trânsito, e em seguida o Conselho de Trânsito emite uma resolução que é publicada e vai para o decreto. Eu respondi?
Rafael, eu tenho uma pergunta. Tudo bem, Gilberto? Como vai? Mais uma vez, seja bem-vindo.
Obrigado.
Nós temos algumas, não muitas, mas temos algumas reclamações, Gilberto. Principalmente de pessoas idosas com dificuldade de utilização do aplicativo. Né? A gente entende uma questão de costume e tudo, mas algumas pessoas ainda sentem essa dificuldade. Vou dar um exemplo. Por mais que eu tente colocar, que racha a cabeça do meu pai, abre e coloca o aplicativo dentro da cabeça dele, com ele não vai funcionar. Então, existem pessoas assim. Né? E aí, eu sempre digo que existem as lojas que estão aptas, né, a fazer esse serviço para o usuário. E aí eu coloquei essa situação uma vez na tribuna e um vereador, não lembro o nome agora, disse que, segundo as reclamações desses munícipes, as lojas não dão atenção, ou elas pouco se importam em tentar ajudar, ou na hora do movimento que tem 2 atendentes atendendo, vendendo roupa, o senhor tem que ficar esperando lá 20 minutos, né? 15 minutos esperando, e aí o carro já está parado. Então, essas são as narrativas de pessoas que procuram a gente, né? Nos procuram, né? Então, eu gostaria de saber, assim, como funciona essa parceria entre as lojas, né? Qual é a obrigatoriedade delas, ou se não é obrigatório, é facultativo, porque se for facultativo, realmente vai acontecer esse caso de atender primeiro o cara que está comprando, obviamente, uma roupa, do que atender aí a Zona Azul, né? Como funciona essa parceria e se existe a possibilidade da gente, nesse momento, como o senhor mesmo disse, de transição e mudança, da gente, por exemplo, deixar um local disponível com a cartela física, né? Veja bem, Gilberto, eu quero que fique bem claro que eu sou a favor do aplicativo, eu acho que nós temos que evoluir, tudo hoje a gente pede por aplicativo, né? Desde conversar com um amigo longe, uma comida, tudo é aplicativo. Acho que é sim o futuro, que a gente depende da tecnologia daqui para frente, a pandemia trouxe muito isso, porém, tudo existia assim, uma regra de transição, né? Um costume antigo para ser tirado, quebrado, até mesmo dentro de casa é assim, né? A gente tem que educar, reeducando. Então, na minha humilde opinião, foi um pouco brusco, talvez, essa mudança e não oportunizou aí para que essas pessoas possuem, por exemplo, aquela pessoa que não tem o celular, smartphone, que existe gente que não tem, ou que não tem a internet na rua, só dentro de casa, que não tem o 3G, não tem plano, e aí fica dependendo da loja. Então, são duas perguntas. Como é essa parceria com a loja? E se não existe a possibilidade da gente, momentaneamente, nessa transição, facilitar ainda mais, ou pelo menos estudar isso?
Bom, essa parceria ela é feita de acordo com o contato da Secretaria de Desenvolvimento com os comerciantes. Então, a parte do Departamento de Trânsito não negocia com comerciantes. Essa é a parte da Secretaria de Desenvolvimento. O que nós sabemos é que hoje, atualizado, nós temos 37 pontos de venda de cartelas aqui no centro comercial. Eu acho um número bastante satisfatório. Fora isso, existe uma pesquisa que foi feita aí no centro comercial que fala sobre um número muito bom de satisfação por parte dos usuários. Então, eu acredito que esse problema apresentado possa sim trazer alguns ajustes futuros, mas eu acredito que a população está se adaptando muito bem. Hoje, quase todas as pessoas trabalham com celulares. Eu não vejo tanta dificuldade. E para aqueles poucos que não conseguem manipular o aplicativo, ele tem 37 opções de pontos de venda. Então, não sei se isso aí seria muito tão importante assim fazer alterações.
Tá. Rodrigo? Tenente Almeida?
Boa noite, Gilberto. Satisfação tê-lo aqui nesta casa, meu parceiro de longas datas. Não tenho nenhuma pergunta, só queria agradecer a sua presença e enaltecer o seu trabalho junto ao setor de trânsito do nosso município. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Demar, bacana.
Então, Gilberto, especificamente para ser bem objetivo, quero deixar que o senhor deixe a explicação. É mais na questão dessa multa, tá? Quando você, eu penso, né, o senhor foi policial, né? Inclusive aqui, temos o Almeida aqui que é policial. Mas quando a pessoa autua alguém, ela não tem que discriminar. E nesse caso específico, porque para ela multar que uma pessoa parou mais de 15 minutos, ela tem que, bom, pelo menos eu creio que sim, colocar o horário que a pessoa parou e o horário que ela saiu. Não teria que discriminar na multa ou não tem necessidade? Ele pode colocar assim, ele ficou 15 minutos lá e tem fé pública e a multa está tudo certa. Então, gostaria que o senhor deixasse claro isso daí.
Olha, nós temos centenas de enquadramentos de multas. Para cada enquadramento, existe um manual que a gente chama de fichas, que determina o que deve ser colocado ou não nas observações. E eu não sei te responder agora, nesse exato momento, sem a consulta no manual, quais são os quesitos pedidos ali para esse tipo de enquadramento. Mas eu posso pesquisar e te responder depois, se você permitir.
Marcelo? Elaine?
Boa noite, Gilberto.
Boa noite.
Essa casa fica satisfeita com a sua presença para dirimir algumas dúvidas. E eu tenho alguns amigos que moram próximo ao centro comercial. E quando a Zona Azul começou a valer, esse pessoal acabou estacionando o carro mais ali no sentido rodoviária e acabou estacionando nas casas desses amigos, né?
Certo.
De pessoas que moram aí nas imediações. Aí me vieram perguntar se há possibilidade de aumentar a Zona Azul até a Santos Dumont. E eu acabei ficando doente e acabei esquecendo de fazer um ofício para você, para saber se há possibilidade ou se há um estudo. É só.
Sim, há possibilidade, não só até a Santos Dumont, como outras ruas aí que deverão se estender um pouquinho mais, atingindo os pontos comerciais. Mas tem sim. A Heitor Penteado tá prevista chegar até na Santos Dumont mesmo. A Heitor Penteado. A Carlos Ferrari já chega na Santos Dumont. Então, tem sim, tem essa previsão. Mas tudo isso ainda vai passar pelo Conselho de Trânsito, vai passar por uma resolução, para depois.
Fábio Santos, com a palavra.
Gilberto, mais uma vez, venho aqui. Na verdade, eu gostaria de saber da possibilidade de fazer isso, né, que eu vou sugerir para você. Eu vejo que as pessoas têm dificuldade de encontrar
as pessoas que têm dificuldade de usar o aplicativo, né? Quem quer comprar a hora em uma loja. Eles têm dificuldade de encontrar a loja, mesmo que já tenha identificação, que nós sabemos que tem, né? Mas ainda existe essa dificuldade. Eu gostaria de saber se naquela placa onde está indicação da área azul, onde tem também aquele QR Code do Google Play, onde a pessoa abaixa o aplicativo no celular, se atrás da placa, que ela não tem nenhuma, né, informação, poderia colocar ali a lista das lojas daquela rua que estão vendendo a hora, no caso, né? Então, por exemplo, a pessoa chega lá, ela não sabe onde é que vai. Ela olha atrás da placa, olha, está andando ali, ela vai saber que na Carlos Ferrari, naquela quadra, vai ter a lista das lojas que vendem a hora para ela, né? Então, ela vai, essa loja vende, essa aqui vende. Então, 3-4 lojas. Eu acho que não é uma coisa difícil de ser feita, né? Não é adesivo ali, se você pode fixar atrás. E eu não sei se é permitido pela lei, né? Tem uma placa ali de sinalização, mas atrás da placa não tem nada. Então, daria para usar o verso dela, né? É uma sugestão e eu gostaria de passar para você essa possibilidade. Obrigado, Gilberto.
Sim, sim. Inclusive, eu sei que as lojas estão identificadas com um adesivo. Eu, particularmente, acho muito pouco essa identificação. E eu sugeri para o secretário de desenvolvimento, e me parece que ele vai providenciar, uma bandeira. Essas bandeiras de propaganda que tem nas calçadas, mandar fazer uma específica para a Zona Azul e colocar em frente cada estabelecimento, de forma que qualquer lugar que o motorista parar, ele vai conseguir avistar várias bandeiras e escolher o local que é mais fácil dele adquirir esse ticket. E a ideia do adesivo, devo levar também para ele, que eu acho que é uma boa ideia.
Você vai colocar, né? Lico?
Gilberto, só tirar uma dúvida para o senhor. A pessoa vem no centro, baixa o aplicativo e compra a Zona Azul. Se ela retornar no período da tarde, a cobrança é o mesmo valor ou é dobrada?
De acordo com a lei, a primeira hora custa R$ 1,00. A primeira e a segunda hora custam R$ 1,00 a hora. A partir da terceira hora, R$ 2,00 no mesmo dia, independente da hora que ele retorna. Então, se você utilizou R$ 2,00 de manhã, à tarde, a próxima hora que você voltar à tarde, vai pagar R$ 2,00 pela hora. Está na lei.
Marquinho?
Gilberto, vou voltar novamente à pergunta da acessibilidade e os idosos. Decreto não é lei, certo? Qual a possibilidade que tem, devido a tantos questionamentos, tantas perguntas que tem, principalmente comerciante, que conversa com a gente, o pessoal da acessibilidade, do blog e tal, que traz essa pergunta aí, que é um tema muito importante, e está vendo essa possibilidade. Qual a possibilidade de tirar essa parte dos idosos, acessibilidade, para que não precise pagar? Ou então, uma melhoria que venha ajudar eles, né? Tem alguma possibilidade em cima disso aí, de ser melhorado? Ou bateu o martelo, acabou, não tem o que ser feito? Porque o vereador comentou aqui sobre a melhoria da parte de sinalização, de orientação, tal, isso aqui. Então, pode ser feito. Até que você comentou aí a respeito da placa, da faixa e tal. Então, eu acredito, né, vendo aqui que o pessoal da acessibilidade, os idosos, acredito eu, que daria para ver isso aí também. Né?
Bom, tudo há possibilidade de ajustes, né? Tudo há possibilidade. Antes da criação dessa lei, eu sei que foi discutido bastante essa questão aí. Acontece que no sistema, o que foi nos passado foi o seguinte: nesse sistema eletrônico, não tem como você medir, você precisa dar rotatividade a essas vagas privativas de deficientes e idosos. Para você dar rotatividade, você precisa fiscalizar. E o sistema eletrônico, ele não consegue ele não consegue fiscalizar essas vagas isentas de tarifa. Ele não consegue, até quando passaram para nós. Eu acredito que, com o passar do tempo, começa a aparecer sim a possibilidade, sei lá, parte de aplicativos. Eu não sei falar para você se hoje, se fizermos uma nova reunião com o fornecedor do aplicativo, se ele consegue colocar esse controle novamente. Tá? Mas é só por isso, que é o que foi passado para nós na época.
Eu vou corrigir aqui que eu dei a palavra após o Lico para o Marquinhos, mas era o Lucas. Tem pergunta, Lucas?
Tem.
Com a palavra.
Boa noite, Gilberto. Seja bem-vindo a esta casa. Tem algumas dúvidas, Gilberto. Questão do tempo limite, né, de 15 minutos. Se não teria possibilidade de mudar esse tempo limite para pelo menos 30 minutos. Porque, às vezes, a pessoa quer ir no mercado para pegar alguma coisa só e 15 minutos não dá tempo. Acredito que dentro de 30 minutos é um tempo para a pessoa que quer fazer essa compra, que quer fazer essa compra rápida, né? Então, acredito que em 30 minutos é um tempo ideal. Essa é uma das perguntas. E uma deixa que eu quero pedir aqui para o senhor também, secretário, que a Zona Azul, a gente sabe que ajuda o comerciante, né? Porque geralmente o pessoal não tinha espaço para parar na cidade por causa do pessoal estacionar os carros particulares, tudo bem. Só que tem um porém também, Gilberto. A gente tem que pensar com carinho em colocar a Zona Azul em mais locais, porque a maioria dos funcionários aqui do comércio tem que parar, geralmente eles vão parar numa vaga que não cobra a Zona Azul, porque geralmente o pessoal trabalha das 9 às 6. Então, para fazer um estudo com carinho em cima disso daí, para não prejudicar o pessoal que trabalha aqui no centro da cidade, né? Para ter esses locais também, para que eles possam estacionar. A gente sabe que abrangeu, saiu do centro e foi para outros locais, mas a gente tem que pensar também que muita gente mora fora. Eu, por exemplo, moro em Jafa. Tem pessoas que às vezes moram próximo ao Tiro de Guerra, que não consegue vir a pé, que não consegue vir de bicicleta e tem que vir com uma condução. Então, a gente tem que pensar com carinho também no pessoal que trabalha, nos lojistas aí, nas lojas no centro, né? Então, a segunda não é nenhuma pergunta, é uma ajuda aí, no caso, na hora que for pensar em colocar mais locais aí. E a questão do tempo, que eu acho que seria bem viável a gente conseguir colocar esse tempo mínimo de 30 minutos, porque a pessoa que às vezes quer parar num local específico para comprar alguma coisa apenas, em 30 minutos ela tem esse tempo e não precisa estar gastando dinheiro e não vai ficar ali tomando muito tempo também. Acho que é uma boa opção para ser estudado. Obrigado, boa noite.
Ok, eu levo como sugestão, é uma boa sugestão. E com relação ao tempo, eu acho que era bom lembrar que nós temos as vagas de curta duração. Então, para aquelas pessoas que reclamam, falam, olha, eu paro 2 minutos para pegar um pãozinho, se eu for ficar pagando a Zona Azul, acaba ficando mais caro o estacionamento do que o pão, tal, ou outra coisa. Então, para isso, existem as vagas, que foram, inclusive, ampliadas em número, as vagas de curta duração, que é até 15 minutos, é uma vaga isenta de tarifas, onde qualquer um pode parar para ir em qualquer lugar. E essas vagas, hoje, nós temos um número bem, bem maior aqui na cidade. É um número grande. Nós procuramos colocar em quase todas as quadras para favorecer aqueles que querem dar aquela paradinha rápida para resolver alguma coisa e não gastar nenhum centavo com tarifas. Mas excelente a sua ideia.
Pedro?
Só uma dúvida. A pessoa, quando ela é pessoa física, ela baixa ali o aplicativo, coloca os seus dados, o CPF, cadastro, carro, e faz aquisição ali do horário e tudo mais. Eu tenho uma certa dúvida quando se trata de carros que são registrados em CNPJ. Eu gostaria que o senhor esclarecesse como funciona a Zona Azul para carros CNPJ.
Olha, com relação ao credenciamento dos veículos nos aplicativos, quem está administrando essa parte é a Secretaria de Desenvolvimento. Mais especificamente, o Bruno e o Lúcio. Esses dois estão expertos nesse assunto. Até onde eu sei, de um mês mais ou menos para cá, a coisa acalmou. Parece que foram corrigindo as falhas do aplicativo, e algumas coisas que estavam acontecendo no baixar o aplicativo, e me parece que essas dúvidas já foram, esses problemas já foram sanados. Mas eu não posso responder porque não é totalmente da minha alçada. É mais da Secretaria do Desenvolvimento.
Rafael. Gilberto, como eu mesmo disse, né, eu concordo, eu acho que, como você tem uma pesquisa aí, a pesquisa que eu mesmo até fui lá olhar junto com o Lúcio, estive lá, e eu faço parte da pesquisa de satisfação, inclusive, mas quando a gente trabalha no serviço público, a gente tem que olhar até para aqueles que não estão satisfeitos, até porque essa é a nossa função também, né? Então, mesmo que a gente tenha uma maioria de pessoas adeptas ao uso, se você olhar nessa pesquisa aí que eu tenho ela aqui, você vai olhar grande número de pessoas que não baixaram o aplicativo. Sim. E aí você vai ver que é muito maior do que quem baixou, né? Então, isso também traz uma informação para a gente, né? Que as pessoas possivelmente podem estar fugindo do centro ou de alguma forma nesse sentido. Se você olhar, você vai ver que o número de aplicativos baixados é bem pouco, né? Perto do número de pessoas pesquisadas.
Sim, dentro dessa...
Terminando. Desculpa. Eu finalizei a frase. Mas vamos lá. Então, qual que é a nossa preocupação aqui? Obviamente, como eu disse, faço parte da pesquisa de satisfação, da parte que está satisfeita, tem o aplicativo, utilizo. Eu estou tratando as pessoas que não estão, né? Então, a pesquisa traz um número geral, mas não traz a satisfação das pessoas que não estão. Então, em relação a essas pessoas, a minha preocupação. E segundo, eu queria saber se foi feito algum material gráfico, alguma forma de trazer para a população quais são esses pontos, porque eu conheço três. Então, talvez seja uma deficiência da própria população não saber quais são os 37 pontos que podem atendê-los. Eu não vi um trabalho feito a respeito da divulgação desses nomes. Ah, fizemos uma vez na página da prefeitura. Sabe que não é todo mundo que olha a página da prefeitura, né? Então, talvez uma matéria no jornal, ou então até mesmo um folder explicativo da própria Zona Azul, fica como sugestão. Porque talvez a pessoa procure um local e não seja atendida por N motivos, ela vá no seu segundo ponto.
Sim, com certeza. É uma excelente ideia divulgar mais, investir um pouco mais em publicidade, que talvez esteja faltando um pouco disso. Mas tem um dado muito importante, eu não sei se os senhores já estão por dentro, mas uma das perguntas da pesquisa é: você já baixou o aplicativo em seu celular? 63,3% disse que não. Mas por qual motivo? A maioria, 34,3%, respondeu que já fez o download, mas ainda não usou a área azul, por isso não baixou. O trânsito está melhor agora com a área azul? Olha, 74,5 pessoas responderam que sim. E essa não é uma pesquisa de internet, é uma pesquisa de corpo a corpo, feito por funcionários. 419 respostas. Isso. Uma outra pergunta. Está mais fácil de estacionar agora com área azul? 89,5 pessoas responderam que sim. O que você acha da tarifa de R$ 1? 82,1% respondeu que está muito bom. É um valor bastante satisfatório. Comparado a outros municípios, realmente, viu, gente? Quem viaja bastante sabe que o nosso aqui é um valor simbólico. Você deixou de comprar no comércio de Garça por causa... Essa pergunta eu achei interessante. É legal para a gente discutir. Você deixou de comprar no comércio de Garça por causa da área azul? 74,9% das pessoas respondeu que não. Tá? Não. Você deixou de comprar no comércio de Garça? Não. E você está satisfeito com a área azul digital? A maioria, 62,3, respondeu que sim. Então, acredito que isso aqui dá um norte para que a gente possa conduzir melhor, fazer alguns ajustes, se for preciso, e melhorar cada vez mais a nossa cidade. Com a ajuda de todos nós, todos vocês, cada um com a sua sugestão, cada um com o seu pensamento, sempre pensando em levar o melhor para a cidade.
Obrigado, Rodrigo. Não?
Dente Almeida?
Não? Demar? Bacana.
Deixa eu fazer a última observação aí nas suas falas e também vou dar uma sugestão que é muito importante. Né, o senhor falou que R$1,00, a maioria das pessoas achou que é barato, né?
É.
Está aí na pesquisa de satisfação. O vereador Marquinhos, ele perguntou com relação aos idosos, né? É, o senhor falou que não sabe se o aplicativo tem como colocar, mas tem. É só cadastrar os carros, as pessoas vão até o local, faz um cadastro e daí elas ficam isentas, né, se caso constar no aplicativo. Então isso deve ser fácil para quem está administrando um aplicativo. É, outra questão, já que a lei ela serve para o público e para o privado, e eu acho que a lei ela tem que ser coletiva, não para um grupo, eu acho que eu dou uma sugestão, já que o senhor falou que tem várias áreas de estacionamento de 15 minutos, o senhor colocasse em volta da prefeitura inteira. Sabe por quê? Porque ali os carros dos funcionários, inclusive do prefeito, ficam estacionados o dia inteiro e não pagam ali a Zona Azul. Então o autor, que é o responsável aí por enviar um projeto de lei para essa casa, ele tem que dar o exemplo. Já que R$1,00 é barato e tem áreas de 15 minutos, que o senhor ampliasse, já que quer ampliar a Zona Azul, ampliasse e colocava para eles pagarem também. Né? Eles já recebem recursos públicos e a população ela paga já esse recurso público, então eu dou essa sugestão. Quero que conste em ata isso que eu estou falando e quero que o senhor leve essa sugestão e que se aplique no município para que a lei fique coletiva. Não para que as pessoas lá fiquem encostadas com o carro o dia inteiro lá e a sociedade tendo que pagar e pagar o salário deles também. Então essa é uma sugestão, eu acho que é muito importante ser aplicado aqui no nosso município. Muito obrigado.
Bacana, eu concordo com você, tanto é que nesse plano de ampliação nós colocamos Rua Heitor Penteado, Rua Barão do Rio Branco, voluntários de 32, que abrange ali o prédio da prefeitura, até porque aumentaram bastante os comércios ali na região. Rua Voluntários está enchendo de comércio. Tá previsto. Tá previsto.
Marcelo? Elaine?
Fábio Santos?
Ô, Gilberto, não tenho mais perguntas, né? Mas só queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui. Eu acredito que tirou muitas dúvidas, esclareceu bastante. E queria agradecer. Obrigado. Continue o seu trabalho aí em prol do nosso município.
Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição dos senhores aí para qualquer esclarecimento. Tá bom?
Lico?
Muito obrigado.
Lucas?
Marquinho?
Eu tenho.
Com a palavra, Marquinho.
Gilberto, eu vou fazer uma pergunta de um município que enviou para mim aqui agora, tá? Voltando novamente sobre os idosos e acessibilidade, né? Você percebeu já que o pessoal está precisando, tem necessidade e a população está querendo isso. Então ele sugeriu aqui, é uma sugestão. O que vocês acham, né, de estar conversando aí entre o conselho, de repente estar fazendo uma numeração? Então, fazeria o cadastro, o pessoal da acessibilidade também, visto que não é uma quantidade imensa, grande, só uma quantidade limitada, e são poucas pessoas, né? Podemos dizer assim, fazer um cadastro direitinho, e lá, ali no centro da cidade, no local, pegar e fazer a numeração certinha, com a placa, a numeração direitinho. Então, quando os idosos, o pessoal, for usar a acessibilidade também, vai ter o local ali que está tudo marcado. Então vai estar ali. Então vai estar o tempo tudo certinho. Fica melhor para fiscalizar também. Diferente do que junto com toda a cidade inteira, tudo em local. O pessoal tem esse questionamento aí, acessibilidade e todos. Então o pessoal enviou a pergunta e pedi para você ver. Visto que você já falou aí que não bateu o martelo, tem possibilidade de mudar aqui, de colocar uma placa, de fazer várias mudanças, visto que a área azul em Garça, ela está caminhando, mas está em teste ainda. E falando em teste também, as multas me trazem uma preocupação, tanto a mim como os vereadores também. De que forma está sendo trabalhada essas multas aí? Já está multando alguém?
a pessoa está tendo ali a possibilidade de conversar, porque às vezes a pessoa vai no local e encontrou a carteira, corre para lá. Quando voltou, já está o papel ali. E ela não sabe, às vezes ele tem dificuldade, ela vai receber uma multa. Como está sendo essa multa? Já foi multado alguém? A pessoa teve a oportunidade de conversar com vocês, de dialogar, para ver. A multa nos preocupa bastante, e também o pessoal da acessibilidade aí, e os idosos.
Bom, como eu já havia falado, nós não temos interesse em criar nenhum tipo de arrecadação com multas. Nossa prioridade é conscientização. Conscientização dos motoristas com relação ao respeito às leis. Pode ficar tranquilo que ninguém está sendo prejudicado por conta da Zona Azul, por conta de 15 minutos de tolerância que ultrapassou. Nós estamos, como você mesmo disse, nós estamos ainda em fase de experiência e nós respeitamos muito esta fase de experiência. Ninguém está tendo prejuízo com isso. Porém, há de se lembrar que fazem quase 6 meses da implantação, com bastante divulgação, e agora, em todas as campanhas, tem um começo, meio e fim. Nós estamos chegando ao fim. Nós estamos chegando no momento agora de entrar com a fiscalização. Com a fiscalização propriamente dita. Senão, nunca vai funcionar de acordo com o que precisa. Com relação à primeira pergunta, eu acredito sempre que nós temos que estar aberto a ajustes, às mudanças, a tudo que possa melhorar as condições de tudo que existe na cidade, não só a questão de Zona Azul. Então, nós precisamos estar sempre atento a isso. Sempre procurar crescer, sempre procurar melhorar, levando o bem para os nossos munícipes.
Pedro?
Não?
Eu não. Rodrigo? Tenente? Mais algum vereador tem pergunta? Não? Obrigado, Gilberto, pela sua presença aqui. É importante porque aqui, às vezes, a sociedade escuta o esclarecimento e não fica só a gente passando essas informações. É importante essa participação. Agradeço aí, em nome da Câmara Municipal, a sua presença e desejo boa sorte nos seus trabalhos lá.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Tá? Obrigado.
Indicações. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação 26, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito que realize melhorias na iluminação da parte baixa do Parque Linear Nascente do Tibiriçá. Indicação 27, sugerindo ao prefeito que realize estudos visando a instalação de uma academia na terceira idade no Parque Linear Nascente do Tibiriçá.
Determino o encaminhamento das indicações. Requerimentos. Informo aos senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura de cada ementa e de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global.
Requerimento 426, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar uma reforma geral na unidade de pronto atendimento, haja visto que há diversos pontos de infiltração.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
427, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar melhorias na iluminação do Parque Linear Nascente do Tibiriçá e imediações.
Consulta os oradores.
Essa palavra.
Marquinhos. Com a palavra Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público presente. Samuel Bagunça hoje aí assistindo a sessão, nosso grande amigo aí, munícipe, e a todos que estão aí presentes aí na plateia e também aos amigos que nos acompanham pela rede social em casa, né? Assistindo aí. Eu gostaria de falar a respeito do Parque Linear. Não sei se eu posso mencionar aqui o nome da munícipe de lá. Eu vou mencionar porque ela ela me autorizou até, dona Jurema, né? Que é moradora ali do Frei Aurélio, junto com outras moradoras ali também. E ela trabalhou muito forte para ter aquele parque linear ali em Garça, né? Frequentou bastante a Câmara, falou com prefeitos da época, o prefeito atual, trabalhou bastante. E hoje temos lá o parque linear, né? Nesse requerimento eu vou falar só sobre a iluminação. Vou voltar no outro requerimento para falar a respeito da inauguração lá depois. Mas aqui, falando da iluminação, Fabiano, por favor, coloca a foto ali da parque linear, a parte da iluminação. Os moradores estão questionando lá que existe vários lugares na cidade que tem iluminação. Vemos aí na cidade inteira vários lugares que tem ali tudo iluminado direitinho. Ali, por ser uma parte que o pessoal usa para fazer caminhada, eles não conseguem enxergar direito a via de acesso ali, porque já está apagada, e além de estar apagada, ainda a iluminação lá de baixo ela está escassa. Né? O que, que acontece? Foi retirada algumas partes da fiação lá, já faz algum tempo. E esse requerimento, eu já apresentei esse pedido aí desde o ano passado. Já está caminhando aí para 8 meses ou 9 meses um pedido de iluminação na área. E entrei em contato com o pessoal da CPFL e a resposta veio que ali não é parte da CPFL. É a prefeitura que tem que fazer a manutenção nessa parte de baixo ali que o Fabiano mostrou na foto anterior. E eu vou falar sobre essa viela aí também. Então o que acontece? Ali tem alguns pontos que foi levado, ele pede que a prefeitura faça um serviço de melhoria de iluminação, um serviço que venha lacrar para o pessoal ali não levar o fio de cobre embora, de jeito nenhum. De uma forma que seja tipo de aço, blindado, de forma que não vai mexer na fiação. Porque o pessoal está no escuro lá. E isso traz preocupação. As casas estão do lado ali. E a gente vê que o policiamento passa, né? Vamos pedir aí ao nosso capitão da PM, sempre atendendo os nossos ofícios, pedido que circule por ali, que o pessoal esteja sempre ali. Mas é necessário ter iluminação, até porque a PM não vai ficar todo o tempo ali. O pessoal tem a cidade inteira para trabalhar, no qual manda um abraço a toda a polícia militar também, polícia civil também. Então, o pessoal tem ali um serviço para fazer. Agora o local é tudo escuro. Essa viela aí, informações que eu recebi, a prefeitura que mexeu nessa viela. Jogou cimento, com outra empreiteira que estava trabalhando ali, tiveram a participação. E ali está tudo escuro. Olha o perigo, a casa da mulher do lado, ela teve que adaptar uma lâmpada dela mesmo, gasta energia dela. Quando a pessoa passa, acende a lâmpada, para ela trazer segurança para ela mesma. Então, essa área aí, eu estou encaminhando o ofício para ver se é regulamentada a prefeitura pode colocar um poste ali ou não. Vai vir a resposta no ofício, no documento, se pode ou não. Se pode colocar, então nós vamos cobrar que seja colocado, por segurança dela. Se não puder, então vamos levar a resposta aos moradores ali. Mas já estou encaminhando esse ofício na Câmara ali, relacionado a essa área aí. O independente, ela está na parte pública e ali traz perigo. Ali naquela viela ali é perigoso, os moradores estão com medo, muito medo ali. E ela já teve algumas situações ali de medo no local. Então, pede a necessidade nesse requerimento de iluminação, que esse requerimento vai chegar na mesa do prefeito lá, o prefeito vai ver esse requerimento, ele vai se lembrar da dona Jurema lá do Parque Linear, vai se lembrar das pessoas lá. E eu vou voltar daqui a pouquinho para falar do Parque Linear de novo, né? Tudo escuro, gente. Então, o que acontece? O pessoal faz a caminhada ali, às vezes as senhoras gostam de estar ali, o pessoal, tudo ali, e o local escuro, é perigoso. Então, pedimos iluminação, que tenha providência, que tenha aí o mínimo que pode ter. Eu não acredito que vai gastar tanto dinheiro para colocar ali uma iluminação, uma fiação. Não é tão caro assim. Fizeram a iluminação perfeita aqui, eu mando até um abraço pro pessoal da prefeitura, aqui na Tranqueira do Neves, ficou show de bola. Então, faça ali que vai ajudar bastante e vai ajudar até o trabalho da Polícia Militar ali também, porque vai ter tudo a claridade. Vai ser bom para todos. Tá certo? Obrigado. Boa noite.
Próximo requerimento.
428, Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma academia da terceira idade e um parquinho infantil no Jardim São Rafael.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
429, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a merenda escolar na Escola Silvio Sartori.
Consulte-se a oradores.
Não, oradores.
Próximo requerimento.
430, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar como se deu o pagamento do Vale Alimentação dos Servidores Públicos Municipais no mês de março, abril e maio de 22, encaminhando cópia dos comprovantes.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
431, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de que seja feita a manutenção da calha da Escola Silvio Sartori, bem como instalar cortinas nas janelas.
Consulta o senhor oradores.
Não oradores.
Próximo.
432, Rafael Fravetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar lixeira de grande porte nas proximidades do cruzamento da rua Barão do Rio Branco, com o deputado Manuel Joaquim Fernandes.
Consulta o senhor oradores.
Não oradores.
Próximo.
433, Lico, solicitando voto de congratulações e aplausos aos estabelecimentos comerciais Real 12, Cris Park, Home Care Cirúrgica, Restaurante Coxa Burger, Ótima Seguros, Upsell, Liu e Lia Artigos Esportivos, Pesqueiro Casa da Garça, Boteco Coronel, MM Crédito Soluções Financeiras, Smart Cell, pelas unidades recentemente inauguradas em nosso município, trazendo desenvolvimento e mais oportunidade de emprego e renda aos moradores da cidade, mostrando que mesmo em meio a dificuldades econômicas enfrentadas no Brasil, é possível acreditar em seus sonhos e empreender no nosso país.
Consulta-se a oradores.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadora, público que nos prestigia nessa noite, Samuel, secretário Tico e todos os demais, nossas pessoas e amigos e amigas que nos prestigiam na rede social até esse momento. Eu fiz esse requerimento para enaltecer as pessoas hoje, os empreendedores hoje, que se dispõem a ter um CNPJ. Não é fácil ter um CNPJ. As dificuldades, os impostos, né, o sistema econômico, a crise mundial, né, não é fácil. Então eu faço esse requerimento, o Brasil vem crescendo, mesmo na crise, acima de outros países, né? A mídia não mostra isso aí, né? Só mostra as coisas ruins, mas não mostra o Brasil com 1,2 aí de crescimento. Os outros países aí que a gente pode citar, vários, com um crescimento menor ao nosso, né? Nesta crise mundial. É, eu fiz uma apuração de algumas empresas, de empreendedores que abriram seus comércios aqui na nossa cidade. É lógico, nós estaremos fazendo recentemente e durante esse ano, todas as empresas que abrirem em nossa cidade, nós estaremos enaltecendo esses empreendedores, essas pessoas que buscam novos horizontes, que buscam novas oportunidades, que buscam novos negócios, que geram empregos e com essas dificuldades econômicas que nós temos na atualidade. Tivemos uma crise muito grande no passado e agora eu vejo aqui na nossa cidade pessoas envolvidas, tanto na área comercial, como na área industrial, na área de prestação de serviços, lutadores, né? Para quem nos ouve aí, lutadores da área comercial, né, da área empresarial e da prestação de serviço. Eu quero deixar aqui meu agradecimento em nome do Poder Legislativo para essas pessoas que, sem dúvida nenhuma, né, uma luta, né, uma questão de oportunidade, buscam os seus negócios, né, e buscam uma situação econômica melhor e, assim, ajudando o nosso município, a sua situação econômica, seus fatores econômicos a melhorar cada vez mais. Um abraço a todos. Permito.
Obrigado pela parte, vereador. É, requerimento muito importante, né? Eu estava contando aqui, vereador Lico, se eu não me engano, são 12 ou 13 empresas que você citou aqui. Estão em nosso município, estão gerando emprego, estão trazendo recursos para a nossa cidade e tiveram essa coragem, essa ousadia. E não só isso, viu, Lico? Estratégia para conseguir passar por essa dificuldade. Então, parabéns por esse requerimento, parabéns por reconhecer essas pessoas que, atrás de um CNPJ, tem um pai de família, tem uma mãe, tem pessoas ali envolvidas, e esse reconhecimento tem que ser
falado, tem que ser dito mesmo em tribuna, como o senhor está fazendo. Parabéns.
Muito obrigado, vereador Fábio. Obrigado à casa.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
434, Lico, Fábio Santos, Lucas Cateto e Rafael Frabete solicitando voto de pesar em razão ao falecimento precoce e repentino do querido e estimado secretário municipal de administração dos serviços públicos, Reginaldo Moretti, conhecido como Nardo.
Consulte-se a oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoa que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, na segunda-feira, né, que nós tivemos a reunião, não deu tempo de usar a palavra aqui, porque até mesmo não tinha, né, um requerimento direcionado ao ex-secretário Nardo, que acabou, né, vindo a falecer precocemente, e eu não poderia deixar de usar a palavra aqui hoje, porque no dia 6 de maio, né, foi depois do aniversário do município, eu estava no lago com meu filho e eu notei que tinha uma peça de um brinquedo lá saindo. E daí uma senhora que estava lá falou: olha, bacana, está vendo aí, está saindo, está saindo um parafuso. Ah, peraí que eu já vou mandar uma mensagem aqui para o secretário. E foi a última vez que eu conversei com ele, mandei a mensagem, ele respondia no ato, assim, que você mandava a mensagem, tirei a foto, mostrei, está até no meu celular ali, inclusive está a fala dele ali, eu tenho até o áudio dele ali no meu celular. Ele falou, aí eu achei um tijolo, bati lá, encaixei, mas só que estava sem um parafuso, e mostrei para ele, falei, Nardo, eu bati aqui, encaixei, só falta o parafuso. Ele falou, bacana, tudo bem, amanhã a gente vai aí e vai colocar, mas obrigado aí por você ter colocado a peça no local, né, porque leva perigo para as crianças, né? Inclusive está no meu celular ali, depois se vocês quiserem ver, até mostro para vocês, foi o último dia que eu conversei com o Nardo. Mas queria dizer aqui que eu não tinha muita convívio fora da política com o secretário, mas eu acho que por unanimidade aqui na Câmara, que todos já, né, usaram a tribuna aqui para dizer que era um dos melhores ou o melhor secretário que tinha na Prefeitura Municipal. Por que que a gente diz isso? Porque era um secretário que ele não fazia diferença se você era situação ou tinha algumas posições contrárias a alguns departamentos e algumas posições políticas aqui dentro dessa Câmara. Esse que é a pessoa que trabalha para o município, tá? Quando o vereador ele pede alguma coisa para algum setor da prefeitura, ele não está pedindo para ele está pedindo para a população. Se tem uma rua que tem um buraco para tampar, se tem algum lixo para poder tirar, se tem uma árvore para podar, se tem uma árvore para arrancar, geralmente os vereadores eles pedem para a municipalidade. Então não é um pedido individual do vereador. E é isso que os secretários do município têm que entender, que quando um vereador faz um requerimento, um ofício, oficializando o setor competente, é a responsabilidade dele dar manutenção no município. Por quê? Porque eles são cargos indicados pelo prefeito para tomar essas providências e ajudar a gestão, né, a cuidar do município, né? Então, para deixar claro, Elaine, eu estou falando de uma forma mais genérica, para deixar mais claro para a população entender, né, que os cargos, eles estão ali, e já o nome já diz, servidores públicos, que é para servir toda uma sociedade, e ele fazia muito bem o seu papel. Então eu quero deixar aqui o meu voto de pesar, né, para toda a família, e a última convocação, né, que ele esteve aqui na Câmara foi minha, né, eu acho que todos lembram que eu convoquei ele.
Conselho, a parte, meu Deus.
Pois não.
A gente falou da outra vez, a gente teve tempo, mas assim, parabéns aí pelas suas falas. Esse voto que nós fizemos é em razão, não é nem do secretário Nardo, da pessoa Nardo também, né? Que era um cara amigo de todo mundo, e a gente tem um alto carinho, tinha um alto carinho e estima por ele, e a gente deseja aí à família, né, boa recuperação sentimental. A gente sabe que não é fácil perder um cara que nem ele, mas parabéns pelas palavras aí.
E só para finalizar, até aconteceu um fato muito interessante, outro dia conversando com um amigo e o amigo falou, nossa, você gosta, tipo, não vou falar o nome, mas você gosta daquele cara, pô, aquele cara é assim, assim, assado. Eu falei, olha, eu quero deixar bem claro aqui, né? Ninguém é unanimidade, né? Ninguém vai ser unanimidade. Todo mundo aqui vai ter alguém que goste da gente ou que não goste da gente, talvez pelo modo da gente agir, do modo da gente falar, né? Ou talvez na convivência que a gente não tem, mas eu acho que todo mundo é importante para alguém, né? Todo mundo é importante para alguém. Mas eu, só para finalizar, queria deixar aqui um abraço carinhoso para a família do Nardo e dizer que nesse tempo que eu convivi com ele aqui, ele é foi um grande secretário e um grande ser humano. Muito obrigado.
Posso deixar mais vereadores?
Fábio Santos.
Com a palavra, o vereador Fábio Santos.
Senhor presidente, mesa diretora, os vereadores, público aqui presente que nos acompanha nessa noite e quem nos acompanha também em casa pelas redes sociais, venho aqui falar do nosso amigo, né, Nardo, a quem eu tive o prazer de conhecer há um tempo atrás, e realmente uma pessoa diferenciada, uma pessoa que inspirava ânimo para quem se aproximava dele. Às vezes que eu tive a oportunidade de conversar com o Nardo, era uma maneira bem alegre, muito feliz, uma pessoa que buscava resolver os nossos problemas da cidade, as oportunidades que tive de fazer requerimento, ou até mesmo ligar, como todos aqui acho que já fizeram isso, né? Pedindo ajuda para o secretário, ele sempre estava à disposição. E o interessante é que ele tinha um prazo, né? A gente sabe que dentro da nossa desse segmento político, você falar em prazo, em data, é difícil. Mas ele normalmente fazia o prazo. Ele falava, ó, tal dia vai estar pronto. E realmente estava pronto, estava funcionando, estava resolvido. E ele tinha essa liderança dele natural de contagiar as pessoas que estavam próximas.
Concedo uma parte, vereador?
Concedo.
Também, para que as pessoas saibam que nós aqui da Câmara perdemos um telespectador assíduo. Ele não perdia uma sessão.
Olha só.
Assistia todas as sessões junto com a esposa dele na casa dele. Ele projetava a tela, inclusive, na televisão. Ela contou. E fazia comentários em tempo real. Com ela ou, às vezes, com a gente. Então, a Câmara aí perde, além de um secretário, um amigo, também um telespectador que participava muito da política de Garça. Obrigado.
Realmente.
Permite uma parte?
Oh, sim, vereador.
Não, você, eu não falei lá sobre a questão, mas na última sessão que ele esteve aqui, e por coincidência foi eu que convoquei ele para falar do serviço lá do setor dele. Inclusive encontrei a filha dele uma semana, ela falou, bacana, vai devagar com o meu pai lá. Eu falei, que isso, seu pai é um nosso amigo, uma grande pessoa, só para fazer essa observação aí.
Entendi, vereador. Ninguém, né, imaginava isso, né, vereador? Uma surpresa para toda a cidade. E eu tive também o privilégio de estar no velório, né, dele, e lá eu pude ver como que ele era querido na comunidade. Né? Ele era uma pessoa querida não só no nosso meio público, mas na comunidade onde ele atuava também. Muitas pessoas, muitos amigos, pessoas vindo de longe para despedir do Nardo. Então, eu vou encerrando aqui a minha fala, desejando um abraço à esposa, às filhas, né? Ao Gerro, que eu conheço, o Diogo Simeonato também, e todas as pessoas que têm um carinho pelo Nardo, que sentiram, né? Os familiares, que vocês possam ser confortados. Até mais. Um abraço, vereador.
Consulte-se a mais, vereadores.
Cateto.
Com a palavra, vereador Cateto.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Senhores vereadores, vereadora, público que de casa nos assiste. Deixar aqui também meus sinceros sentimentos aí à família, aos amigos, O Nardo é um cara que eu conheço aí há muitos anos. Trabalhei junto com a Fer na RCG. Tinha bastante acesso com o Nardo. Cantei no casamento da Amanda e do Diogo. Ia fazer um show pra ele agora no aniversário dele em julho. Infelizmente não deu tempo. Mas fica aqui também meus votos de pesar. Peço a Deus que conforte o coração de toda a família. Uma grande perca aí, um grande amigo que se foi, que vai deixar saudade. Um cara 100%, um cara que não tinha o que falar dele. Um grande amigo que nos deixou. Então fica aqui meus sinceros sentimentos aí a toda a família. Boa noite.
Consulte se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
435, Fábio Santos, Lico, Lucas Cateto e Rafael Frabete solicitando ao prefeito informar a possibilidade de colocar em uma via logradoura o próprio público o nome do querido e estimado secretário municipal de administração dos serviços públicos, Reginaldo Moretti, conhecido como Nardo.
Consulta-se a oradores. Próximo requerimento.
436, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos ao excelentíssimo deputado estadual Vinícius Camarinha pelo encaminhamento de verba no valor de R$200 mil destinada à clínica psiquiátrica André Luiz.
Consulta o senhor oradores.
Não, orador.
Eu quero.
Marcelo. Desculpa, não vi. Marcelo. A palavra, doutor Marcelo.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, vereadora, público que nos acompanha, nosso colega, tudo bem com o senhor? O público que nos assiste pela internet. Eu queria agradecer ao Vinícius Camarinha, deputado muito atuante no nosso município, um dos que mais trouxe recursos em toda a história aqui para o município de Garça. Queria destacar que será muito bem-vindo esses 200 mil que foi enviado à nossa instituição, a qual eu trabalho lá, uma instituição que toca a parte de saúde mental em nível de internação com muita dificuldade, mas também com muito carinho. Eu sei o que eles fazem lá, o desdobramento que a Eliana e o Vitor desenvolvem dentro da instituição, passando por diversos momentos de dificuldades financeiras, porém estão sempre acreditando num propósito de ajudar o próximo, no propósito de ajudar no momento que mais aumenta no nosso país, que é as internações psiquiátricas, álcool, drogas e transtornos mentais. E esse dinheiro será muito bem-vindo para que a gente amplie nossas estruturas, melhore nossas condições de trabalho e continuamos lutando aí. Parabéns ao Vinícius por estar sempre adotando e nos ajudando nos recursos financeiros enviados da instituição. Estendo aos nobres vereadores que quem tiver algum outro deputado que também possa solicitar recursos, acho que a Elaine já fez isso algumas vezes, para que nos ajude também nessa missão de conseguir recursos para o município de Garça na atenção à saúde mental.
Consulte-se a mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
437, Dr. Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à doutora Bruna, diretora técnica do Hospital São Lucas, Rede Santa Casa, pelo brilhante trabalho desempenhado em nossa comunidade na liderança da equipe médica dessa importante instituição de saúde do nosso município.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
E 438, doutor Marcelo Miranda, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao doutor Luiz Henrique Alvarenga pelo brilhante trabalho que desenvolve durante a pandemia de Covid-19 até o mês de maio como coordenador da unidade de pronto atendimento UPA.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
439, doutor Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à MLF Eventos, na pessoa de seu coordenador Marcos Renato, o alemão, pela realização da 5ª Corrida da Amizade, corrida recentemente em nosso município, contando a participação de atletas de diversas cidades da região, fazendo uma festa esportiva de frente ao Paço Municipal.
Consulte-se a oradores.
Marcelo.
Doutor Marcelo Miranda com a palavra.
Fabiano, se for possível colocar a foto nossa, eu queria destacar a importância dos eventos relacionados ao esporte que estão sendo realizados no município. Isso significa saúde e é um prazer estar participando de uma prova tão bem organizada como foi essa prova. É uma pena não ter tido tantos munícipes de Garça que não são atletas, pelo menos para participar, mas foi uma prova que teve seus mais de 300 inscritos. Eu peguei primeiro lugar na categoria vereador e na categoria Câmara Municipal. O segundo lugar foi o Fabiano, mas ele pegou primeiro lugar na categoria funcionário da Câmara. Mas foi uma prova que isso nos mostra o quanto precisamos praticar atividade física, o quanto precisamos estar com o nosso corpo em atividade. Lembrando que uma a cada quatro terão um AVC, isquêmico ou hemorrágico. Então, uma a cada quatro pessoas é um número muito importante, e o que previne o acidente vascular cerebral é a atividade física. Fora a brincadeira e fora a brilhante atividade que teve aqui em Garça nesse dia, eu peço que todos comecem a refletir sobre as condições de saúde e atividade física. Parte,
a próxima me faz o convite, que aí eu vou de apoio de moto para levar água.
Consulta se há mais oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
440, Marcelo Miranda, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe Os Pior pela conquista do torneio preparatório Master Garcense, derrotando o Salek por 4-2, 2-2 no primeiro tempo, para a alegria de seus torcedores.
Consulta o seu oradores.
Não oradores.
Próximo.
441, Rodrigo Gutierrez, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe de futebol Figueirinha pela conquista do Campeonato Rural da Venda Seca, organizada pelo senhor Veronilson Correia, o Verinha das Vendas Seca.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
442, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando votos de congratulações e aplausos à Hospedaria Franciscana da Misericórdia, Osfran, pelo belo trabalho realizado com a população de rua e pela instalação de uma hospedaria em um local organizado onde a população de rua pode se abrigar na noite fria.
Consulta se há oradores.
Não há oradores.
Próximo.
443, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de adquirir uma ensiladeira.
Consulta o seu oradores.
Bacana.
Com a palavra, Dor Bacana. Ô Fabiano, tudo bem? Se você puder colocar a foto aí do requerimento, só para você entender, o pessoal da zona rural, principalmente do Banco da Terra, né, eles... Às vezes eles alugam máquina da prefeitura para poder usar, que eles não têm tanto maquinário para mexer na terra. E conversando lá com os moradores, eles falaram assim, bacana, será que tem a possibilidade da prefeitura adquirir uma máquina dessa para a gente poder trabalhar a terra, né? Porque pequenos produtores não têm condição de comprar uma máquina, né? Pois não.
Eu não sei que máquina que é essa aí.
Ele já vai postar ali também. Eu não sou agricultor também, viu, Fábio? Então eu não entendo muito. O Almeida deve entender, né? Sitiante, né? Deve entender. Eu acho que é uma máquina que é de plantar, né? De surcar a terra também. Tem algumas coisas assim. Eu acho que deve assim. Procura aí no dicionário aí, por favor. No Google aí. Aí a gente explica melhor. Se vocês puderem, eu vou conduzindo o requerimento aqui. Na verdade, o que acontece? Há muitos pequenos produtores aqui no nosso município. E existem vários equipamentos que eles não possuem. E veja bem. Quem vive da produção familiar, né? Da produção familiar. Principalmente os pessoal que vende na feira, de quarta-feira, lá eles têm produções, né? E pequenas, e às vezes muito manual. Eles trabalham manualmente. Mas a prefeitura, ela pode, né, alugar para um grupo de pessoas, ou até mesmo um proprietário que não possui essa máquina. Quer pedir uma parte?
Pois não. Ensiladeira, existem vários tipos, né? Talvez tenha aquela que faz a remoção do, por exemplo, da palha de milho, pica ela, moe ela e faz ela silos, que é para alimentação de bovinos.
Tipo, ah, tal, tá, de fazer silos.
Ela prepara um produto.
Entendi. Então, eu acho que é interessante, né? O pessoal da secretaria aí, acho que é do SAMA, né? É a secretaria, eles que trabalham mais com os produtores rurais. A gente também puder, né, pedir uma emenda para isso aí, eu acho que está todo mundo distribuindo dinheiro aí, mas a prefeitura poderia ver isso daí. Eu acho que a produção familiar aqui no nosso município, ela cresceu muito e precisa de ajuda, e o poder público, ele é para isso. Eu acho que nós temos que olhar para a zona rural a todo momento. Por quê? A zona rural também faz parte do município e eles têm voto. Eles votam também aqui. E precisamos, né, que o município ele se aproxime mais do produtor rural, da área rural. Então, eu estou fazendo esse requerimento, é a pedido, né, de pessoas que têm pequenas produções aqui na nossa região, principalmente do Banco da Terra, para que o prefeito ele consiga, né, não só esse maquinário, mas também que faça uma reunião, pergunte o que, que há. Vocês têm mais necessidade que vocês não têm condição para comprar. Porque o cara que vende um pé de alface por R$2, né? Eu estou dando só um exemplo aqui, que planta lá, geralmente é por isso, é por esses valores que vende. Então, assim, eles ganham dinheiro mais para sobrevivência e a manutenção, né, do dia a dia das suas casas, das suas famílias. Então, acho que é interessante e que os vereadores aqui dessa casa, que tem mais proximidade com o prefeito, possa cobrar também, não só através do meu requerimento, mas pedir reuniões com esses produtores rurais, que eu acho que é interessante e que possa ser atendido, né? Esse pedido que não é do vereador Bacana, mas é um pedido desses pequenos produtores rurais da nossa cidade. Quer usar a palavra, Almeida? Pode ficar à vontade.
Na verdade, o requerimento é muito bom. É interessante que o poder público municipal se manifeste nesse sentido. Não só dessa máquina, como você disse, como de outros equipamentos que possa trabalhar em parceria com o produtor rural, principalmente o pequeno. Como você disse, o pequeno ele não tem estrutura para adquirir máquinas caras como essa. Então, se o poder público investir nesse pequeno produtor rural, eu acho muito importante. Parabéns pelo requerimento.
Obrigado, Almeida. Então, eu acho que é interessante também, só para finalizar, na verdade, eu acho que as políticas públicas e o gestor público, ele tem, né, que trabalhar muito forte para a geração de emprego. E você apoiando nesse sentido, você vai poder também, né, desenvolver mais a nossa área rural. E para que as pessoas, né, não abandonem a área rural e venham para o município. Para aqueles que continuem lá e continuem vivendo com dignidade. Então, é importante o município ter os olhos, né, para a área rural. Eu não acompanho muito bem as políticas nessa área rural do prefeito, mas se estão pedindo, é porque alguma falha tem nesse sentido. Então, eu acho que é o momento da gente poder cobrar essa questão. Muito obrigado.
Substituição mais oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Antônio Ademar Kimpe Marcão de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos à Associação Feminina de Assistência à Infância, a FAI, pelo importante trabalho desempenhado na assistência às crianças de nossa cidade.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
445, Ademar Kimpe Marcão de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos a todos os professores e diretores das escolas do nosso município, que desempenha o seu trabalho com muito amor e dedicação.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
446, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informações sobre os cargos de merendeira.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo. 444, Pedro Santos, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Eduardo Aparecido Freitas, ex-funcionário do SAAI, pelos mais de 34 anos de serviços prestados junto ao Serviço de Água, Autônomo de Água e Esgoto de nosso município, e que recentemente entrou para a inatividade, conquistando sua tão merecida aposentadoria.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
Pedro Santos, 448, solicitando ao prefeito informações sobre a implantação do CI, Centro de Educação e Inovação.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
449, Demar Kimpe Marcão de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao diretor da Escola Silvio Sartori, que, diante da ausência da merendeira, tomou a frente para e preparou a merenda dos alunos na sua unidade escolar.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
450, Fabinho Policinano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção da rampa de acessibilidade localizada no cruzamento das ruas Carlos Ferrari com Melquides Nery de Castro.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
451, Fabinho Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre a reforma do SF Vila Rebelo.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
435, Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a possibilidade de realizar melhoria no trânsito como a instalação de redutor de velocidade e demais mudanças necessárias na rua Lagoas, próximo ao numeral 353.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
453, Fabinho Policinani, solicitando ao sindicato de servidores públicos municipais para que informe que se já foi pago o repasse dos servidores públicos às lojas conveniadas.
Consulta-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
454, Fabinho Policinano, solicitando voto de congratulações e aplausos ao senhor Juliano da Campestre e ao deputado estadual Sargento Neri pela verba enviada ao Corpo de Bombeiros de nosso município no valor de R$300 mil para aquisição de uma unidade de resgate e outra verba no valor de R$110 mil para a manutenção da 4ª Companhia da Polícia Militar.
Consulta os senhores oradores.
Peço a palavra.
Marquinho. Com a palavra, vereador Marquinho.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente e o público que nos acompanha pela rede social também. Vamos falar desse requerimento, tínhamos outro deputado aí que também enviou o recurso para a cidade, não puxando a sardinha, um deputado, outro, comentando, até porque temos que parabenizar mesmo esse recurso que chega para a cidade aí, sempre visto que são muitos deputados e muitos passam pela cidade, recebem votos, eu já até falei aqui na tribuna já em outra oportunidade, e às vezes acaba não colocando nenhum real de recurso na cidade. E aparece depois de algum tempo já, e vem, as pessoas acabam votando e tal, e continuam fazendo o trabalho deles, né? Cada um com a sua consciência. Então, esse requerimento do vereador Fabinho, não está presente aí por motivo, né? Particular, mas eu resolvi falar nesse requerimento, porque eu achei muito importante, solicitando votos de aplauso, né? É, deputado estadual Sargento Neri, Juliano da Campestre, né, que estão sempre trabalhando junto aí, o valor de R$300 mil. Então é um recurso muito bom para o Corpo de Bombeiro, né? A unidade aí de resgate. Então acredito que vai ajudar bastante aí nessa parte do Corpo de Bombeiro. E mais R$110 mil para manutenção da 4ª Companhia, Polícia Militar. Então acredito que vai ajudar naquela parte da cobertura lá, que é a grande dificuldade que eles têm. Os carros ficam ali no sol, tudo, então. É, vai ser bom, eu parabenizo aí o vereador pelos votos de aplauso e também os deputados por enviar o recurso para a Garça.
Você permite uma parte?
Sim, vereador, pode.
Tá, não, eu queria aproveitar a oportunidade e parabenizar o Juliano da Campestre, que ele é o presidente regional do Patriotas e ele tem trabalhado muito nessa questão. Então, assim, eu destaco aqui o nome do Juliano, porque realmente ele tem conseguido feitos importantes aqui para a nossa região. Parabéns aí.
Em frente, vereador. Então, ressaltando aqui, ou ele, ou outros deputados, independente do partido, né? Eu sou no partido, deputado é de outro, esteve aqui recentemente, na sexta-feira, deputado estadual Sargento Neri, muito bem recebido, Juliana Campestre também. Outra oportunidade aí, na sessão solene, o pessoal da Polícia Militar estava aqui, do Corpo de Bombeiro, Rodoviária, todos aqui. Então, ele comentou aí sobre esse recurso. Então, esse recurso, ele virá a nossa cidade aí. Eu acredito que vai somar bastante e vai ajudar bastante. Então, temos que agradecer. Agradecer aí, no bom sentido, né? A esses deputados. Está aí sempre o apoio que vai estar ajudando muito a nossa cidade. Então, um recurso para cá, um para cá, vai chegando, vai somando e a cidade vai andando para frente.
Permite, uma parte. Vereador. Eu também acho nobre da parte do senhor subir até a tribuna e falar dos eventos que outros deputados, que não é o que o senhor trabalha, trouxe para o município. É nobre porque poucos fariam isso, de observar e focar exatamente no benefício que a sociedade ganhou com a benfeitoria do X, Y ou Z deputado. E aí a gente também agradece o Sargento Neri pelos R$300 mil que ele trouxe, o Corpo de Bombeiros, eles realmente estão precisando de uma viatura. É uma UR, se eu não me engano, que vai ser adquirida com esse valor. E os 110 para manutenção da 4ª Companhia. Parabéns, vereador, por essa atitude. E parabéns ao deputado Sargento Neri e ao Juliano da Campestre pelas conquistas para o nosso município. Obrigada.
Vamos em frente, vereadora. É isso mesmo, esse posicionamento. E outros deputados também. Teve um requerimento com um deputado enviando aí outro equipamento também. A gente parabeniza, né? É uma soma aí que vem ajudando a cidade a estar desenvolvendo e vem ajudando também o executivo aí na máquina pública, né? Tem várias dificuldades, então esses recursos, essas emendas distribuídas aí, elas vão ajudar bastante nas pastas, né? Que tem bastante necessidade. Obrigado, boa noite.
Consulte-se a mais oradores?
Não há oradores.
Próximo requerimento.
455, Fabinho Policinani, solicitando que seja convidado o diretor da EMEI Silvio Sartori, Sr. João Carlos Venâncio, para que compareça na 20ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de junho de 22, a partir das 17h15, para explanar sobre a ocorrência da falta de merendeira na unidade escolar, bem como os trabalhos desempenhados na unidade escolar.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
456, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a instalação de redutor de velocidade no bairro João Serapião.
Consulte-se a oradores. Próximo.
457, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de aumentar a segurança da unidade básica de saúde da Vila Araceli.
Consulte-se a oradores.
Marquinhos.
Com a palavra, Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, público presente, público que nos acompanha pela rede social. Fabiano, coloca por gentileza aquela foto do postinho da Vila Araceli, fazendo favor. O postinho recebeu aí, né, um furto a semana passada. Levaram ali, né, a parte do ar-condicionado ali, a parte de fiação também do postinho. E isso trouxe algumas consequências, né? Então, o pessoal... ficou todo alagado o postinho, né? Ele vai colocar ali algumas fotos também. Eu até postei na minha rede social também. Fui ao local ver como ficou, né? Ah lá, como ficou o postinho, aquela situação lá. Então a pressão da água tão forte que arrancou o azulejo, jogou tudo pro chão. Na sala do dentista já não tem atendimento. As vacinas que tinham, perderam as vacinas porque passou da temperatura. Não teve como colocar essa placa aí na frente. E não é a primeira vez que recebe furto, já é a terceira vez informações que eu recebi. E aí chega aquela pergunta, né? Eu vi ali, só tem uma câmera dentro, na parte da frente tem uma câmera. É uma câmera somente. Do lado de fora não tem câmera instalada. Então vimos aí que tem várias câmeras pela cidade, lá porém não. Eu vou passar a informação que eu recebi em seguida, assim que eu fazer o comentário. Já caminhei algum ofício também, alguns ofícios aí direcionados. Ali foi onde foi levado o equipamento, né? Do ar-condicionado ali. Então, pela madrugada ali, é bem difícil. A falta que faz a segurança pública na cidade. Se tivesse segurança ali, eu acredito que ajudaria bastante, principalmente a câmara de monitoramento ali, ia ajudar bastante uma cerca elétrica, se tivesse sido feito, já que é a terceira vez. Coloca uma cerca elétrica ali, ajuda bastante. Então, hoje eu entrei em contato com o pessoal da Caminho de Damasco, passou a informação do seguinte, que sobre as câmaras, já estão instalando as câmaras lá. Então, o pessoal... do setor já está lá, vai colocar a câmera de fora a fora lá, no local. Já estão, a vacinação, então o pessoal não está recebendo vacina aí no posto, nem amanhã ainda não. Mas mais rápido possível, informação que eu recebi, que vai estar regularizando, então as pessoas estão sendo dirigidas ao Paineira, ou então a Cavalcante, o outro postinho, para estar recebendo as vacinas, que lá não tem condições, ainda foi ligada a energia. Tudo certo, a energia na parte da vacinação, né? Os pontos certinhos ali na parte de vacinação. O resto está funcionando e eles estão correndo bastante. Então, a informação que recebi, que estão preocupados junto com o executivo, junto com o pessoal do Caminho de Damasco. Então, o que é certo, a gente tem que estar comentando. Eles estão trabalhando bastante aí para que volte o postinho com segurança. E vamos estar aí cobrando isso aí também. Todos nós, vereadores, a respeito da segurança, né? Sim, vereador.
Que triste, né? E falta de civilidade da população aí que entrou nesse posto com o intuito de obter vantagem para si. Muito triste, porque o posto já precisa de melhorias e essa situação piora mais ainda a situação do postinho que faz atendimento, prestação de serviço à comunidade. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então é a terceira vez já, tem que ser feita uma melhoria forte aí. As funcionárias têm medo, hein, vereador Lico? As funcionárias têm medo de fazer uma vacinação ali depois das 6 horas e foi abordada, de repente, pelo pessoal ali. Estão encaminhando um ofício para a PM estar ali, nessas datas, reforçando com eles ali, para que tenha segurança. São muitas mulheres ali que trabalham no local e um local perigoso, que nos traz aí certa preocupação. Né? Então, acredito que as atitudes estão sendo tomadas e os munícipes pediram para estar comentando e reforçando sobre isso aí, essa fatalidade que aconteceu pela terceira vez.
Se permite a parte?
Sim, vereador.
Requerimento muito, né, importante. E, assim, eu sou a favor, vereador, de a gente começar a discutir nessa casa a possibilidade. Eu sei que é difícil, é um projeto grandioso, mas de uma guarda municipal da cidade de Garça. Eu acho que é válido a gente refletir sobre isso. E recursos a gente pode conseguindo, mas é uma coisa que é necessária para o nosso município. O município está crescendo, está desenvolvendo, e a segurança tem que crescer também. Então, se há possibilidade de nós começarmos a discutir sobre isso para o nosso município, uma guarda municipal. Obrigado, vereador.
Se permite uma parte, Marquinhos, só para acabar.
Pode falar.
O prejuízo na sala de vacina, dependendo da sala de vacina, pode chegar a quase 250 mil, dependendo da quantidade de vacina.
Então, tá, se tem algum vereador? Obrigado, boa noite.
Tudo se há mais vereadores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem agora nesse momento nas redes sociais. Bom, eu queria colocar aqui que é lamentável, né? Que a gente viu semana passada. E o vereador Marquinhos fazendo esse requerimento, né, pedindo aí para segurança. Mas veja bem, vamos colocar aqui, né, um posto de saúde que atende a comunidade ali do bairro Araceli. Né? Olha que ponto que chega as pessoas. Quer dizer, estamos falando de um local, né, que atende as pessoas que não têm condição de pagar um médico particular. As pessoas que fazem o seu atendimento ali semanalmente, o seu acompanhamento médico, olha que ponto chega o ser humano, né? Ele não prejudica o município, ele prejudica ao próprio bairro que ali busca o seu atendimento gratuito. Então, assim, a gente já tem um monte de problema na cidade, né? E é um monte de problema mesmo. E aí a gente vê uma notícia dessa. O vandalismo, né? O roubo numa área que era para ser cuidada pelas próprias pessoas, né? Não estou falando as pessoas do bairro de bem, mas assim, que esse próprio pessoal aí que fez isso teria que olhar. Ele não está prejudicando, né, a prefeitura, ele está prejudicando uma comunidade, principalmente ali, local. E se ele mora ali, esse pessoal que fez isso, ele tá prejudicando os seus vizinhos, seus familiares que moram ali. Então, assim, é lamentável a gente ter que vir aqui na tribuna para fazer, né, uma crítica com pessoas desse nível, infelizmente. Então, não é só a questão de segurança, é por isso que eu falo, né? As pessoas precisam ter um pouco mais de cidadania e respeito com o próximo. Quantas pessoas deixou de ser atendida ali que está com consulta marcada, né? Com um agendamento que já é difícil, acho que todo mundo aqui recebe procura de moradores, porque às vezes demora para ser atendido e agora vai demorar muito mais. Então não prejudica o município, prejudica as pessoas que procuram atenção médica, né, para cuidar da sua saúde ali. Então, assim, eu estou colocando as palavras aqui, mas de mais de indignação pelo acontecimento, né? As pessoas roubar ou destruir um local de saúde é lamentável. A que ponto chega o ser humano? Então, a prefeitura, eu acho que ela tem que tomar as devidas providências, não só com relação a manter o monitoramento e a segurança, mas também buscar o auxílio da polícia para punir essas pessoas que fizeram isso. Eu acho que tem que ter uma investigação muito boa, deve ter alguma câmera de vídeo lá perto, tem que investigar isso. Porque olha o prejuízo que trouxe para as pessoas doentes aqui do nosso município que procuram, né, vacinação para as crianças lá, atendimento para os idosos. Eu acho que a polícia militar e o prefeito têm que fazer um trabalho de investigação, pegar esses vândalos e punir. Porque é inadmissível você ver o que fizeram com o posto de saúde. Então, para que sirva de exemplo, para que isso não aconteça. E se os moradores do bairro, eles viram, pode fazer denúncia anônima. Denúncia anônima pode fazer. Que faça uma denúncia anônima, porque não é possível que aconteça isso mais aqui no nosso município. No local de um atendimento de saúde é lamentável. Então, assim, não revolta só nós. Revolta toda a comunidade ali que precisa do atendimento. Mas sabe o caos que aconteceu recentemente? Agora por causa da dengue, por causa do Covid. E agora a gente vê, né, um posto de saúde sendo invadido, quebrado, e aí é mais problema para a sociedade. E mais custo também. E esse dinheiro sai do bolso da população. Então é mais problemas que nós estamos tendo. A prefeitura tem que tomar providência com relação a isso e fazer uma investigação para saber quem realmente cometeu esse crime contra esse posto.
Imagina, me permite uma parte?
Pois não.
Imagina o fluxo de atendimento do Araceli, 50 pessoas de manhã e à tarde mais ou menos. Tudo isso foi para a UPA, sobrecarrega todo o sistema de saúde por 3, 4 dias seguidos.
Então, nós já não temos, né, um atendimento excelente, excepcional. E agora esse pessoal vai ficar com todos esses problemas. Deslocamento, né? Tem que sair de lá, ir lá na UPA, enfim... Eu acho que o prefeito, ele precisa, junto com a Polícia Militar e a Civil, investigar esse caso e trazer aí, né, uma notícia boa para a sociedade, de punição. Muito obrigado.
Consulta-se a oradores.
Tenente Almeida.
Com a palavra, vereador Tenente Almeida.
Mesa diretora, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e público que ainda nos acompanha pelas redes sociais, eu manifestar aqui sobre esse requerimento muito bem elaborado. Essa questão da segurança, ela vai muito mais além do município, né? Toda a estrutura montada pelo o Estado e pelo governo federal nos achata aqui embaixo. Nós temos uma legislação que, é como o discurso do vereador Bacana foi muito bom, quando ele fala em impunidade, de punição, é aí que nós encontramos a dificuldade. Porque nós vivemos num país da impunidade. Então, não há no nosso regime jurídico aí punição para esses indivíduos. Eles têm certeza da impunidade, por isso que eles agem dessa forma, prejudicando toda uma comunidade. Sabemos o custo hoje de material de saúde, custo da saúde como é grande, indivíduos dessa natureza praticando esse tipo de delito, prejudicando toda uma comunidade. Então, aí nós falar em segurança, nós temos aí o governo do Estado, que há muito não investe na contratação de efetivo. Hoje nós temos um claro aí de mais de 20 mil, né? Então, a dificuldade é muito grande para a Polícia Militar fazer toda a cobertura de uma cidade de quase 50 mil habitantes, muitas vezes com uma viatura só, sem efetivo para desempenhar essas funções. Se a gente tivesse um efetivo adequado, com certeza, dentro do patrulhamento, ficaria mais protegido esses espaços públicos, né? Então, eu vejo realmente com muita tristeza essa situação. Enquanto nós estivermos vivendo essa impunidade no país, nós vamos ficar sentindo o reflexo dessa impunidade. Isso recai sobre cada um de nós.
Permitiu a parte? Então, Almeida, mas o que eu quis dizer nesse caso específico, cara, é... Ô vereador, nesse caso específico, cara, é o local, né? É o prejuízo que traz as pessoas que procuram atendimento. É isso que eu estou falando que é lamentável, né? Então, acho que merece uma investigação para que puna esses vândalos aí e que sirva de exemplo para que não faça isso. Você imaginou essa comunidade que é humilde ali, o bairro, né? É. E já sofre, né? Com muita dificuldade. É um bairro pobre aqui do nosso município, né? Não vou dizer que todos são ali, mas a maioria, né, que busca o atendimento. Eu quero dizer que é lamentável, eu acho que teria que ter uma investigação sobre isso para que trouxesse os responsáveis e mostrar para a sociedade, olha aqui, olha os indivíduos que fizeram aqui com o bairro. É isso que eu estou querendo dizer. Eu sei que é impunidade, né? Eu entendo a Vossa Excelência aí, o que o senhor está colocando aí, que o Estado ele abandonou mesmo em vários setores da sociedade, mas eu acho que o nosso município, o próprio prefeito, com um bom relacionamento que ele tem com o delegado e com a Polícia Militar, eu acho que esse caso não pode passar batido, porque sofreu toda a comunidade ali sem atendimento. Eu acho que merece uma investigação. Foi isso que eu quis dizer. Muito obrigado.
Eu entendo a sua colocação. Realmente é possível fazer um trabalho mais efetivo em cima disso. Mas quando eu digo da legislação, legislação penal é feita em Brasília. Aí você vai lá, você faz uma investigação, faz a apreensão das pessoas, chega lá, são menores. Aí está a legislação federal que protege esses indivíduos. Vândalos, bandidos.
Permite a segunda parte?
Pois não.
Mas assim, o tutor, que é o pai e a mãe, ele é responsável legal pelo menor. No caso da depredação do patrimônio público, existe o ressarcimento, o presidente advogado ele pode falar melhor sobre isso. Então, eu acho que todo ressarcimento ali, se for menor, a dívida tem que passar pelo tutor legal, que eu acho que é o mínimo, né, que a gente poderia, né, pedir para as autoridades essas providências. Mas é só nessa questão. Muito obrigado.
É que eu entendo perfeitamente, isso é real. Só que, é como você disse, é uma região pobre, os indivíduos com certeza residem por ali também, muitas vezes os pais não têm condições de responder por esse ato, e as coisas vão caminhando dessa forma, sabe? Não tem assim uma punição e não chega a lugar nenhum. E é muito triste realmente essa situação. Obrigado.
Consulte-se a mais oradores.
Então, a oradores.
Próximo.
458, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar sobre a possibilidade de realizar melhorias na sinalização de solo e placas nas imediações da AFAI, Associação Feminina de Assistência à Infância.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo.
459, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar quando será inaugurado oficialmente o Parque Linear Nascentes do Tibiriçá.
Consulte-se a oradores.
Peço a palavra.
Marquinhos.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente. Bom, eu vou falar nesse requerimento a pedido aí de uma munícipe, né? Que até me permitiu falar o nome dela, dona Jurema. Frequentou muito tempo aqui a Câmara, uma pessoa bem esclarecida. Sempre está aí na luta, né? Podemos dizer, relacionados a alguns temas aí da cidade também, né? Inclusive, ela trabalhou muito forte a respeito do Parque Linear. Eu lembro que algumas oportunidades que eu vinha na Câmara, ela estava sempre aqui. Uma pasta de documento e naquela oportunidade reivindicando o Parque Linear. A diferença que faz uma munícipe no bairro, um representante do bairro, uma pessoa que não é vereador, mas luta também pela cidade, pelas pessoas. Isso é muito bom, faz uma diferença. E às vezes muitos trabalham até muito mais que nós vereadores aí pela cidade. Existe também esse ponto, muitas pessoas apresentam muito, de tanta necessidade, tanta sede, que a pessoa tem de lutar pelas pessoas, pela cidade. Isso é bom. Eu gosto de parabenizar isso e observar esses pontos. Bom, a dona Jurema, ela, nessa oportunidade, antes desse prefeito atual estar executivo, tinha outro executivo, que informações que recebi, que ele já teria, estava preteando essa parte aí do dinheiro, do recurso, para fazer o Parque Linear. Então mudou a administração, e a nova administração, segundo informações que eu recebi, foi feita aí o Parque Linear, teve várias dificuldades aí no meio do caminho, e não foi feita a inauguração do Parque Linear. Até hoje, uma área grande, uma área bonita, extensa, ali o pessoal do Freurério vai lá fazer caminhada, um lugar lindo, maravilhoso lugar, só que tem várias necessidades, tem várias coisas para fazer, e um dos pontos ali é iluminação, que eu comentei, parte de madeiramento, falta torneira, falta árvore, falta academia, o ar livre, e aí por diante. Então, falta bastante coisas ali. E o principal, também um dos principais também motivos, inauguração que não tem, não foi inaugurado. Como pode? Um local tão bonito como esse, um cartão postal da cidade, que uma vez trabalhado, uma vez feito um bom trabalho ali, dá para fazer trabalhos sociais ali, tantas coisas, não foi inaugurado, né? Bom, é um local que estamos trazendo para perto aí, para estar trabalhando. Estou trazendo aí esse requerimento, vai chegar à mesa do prefeito. Tanto ela como as moradoras ali estão precisando saber do executivo a resposta.
Me concede uma parte, vereador?
Sim, vereador, permitido.
Eu posso estar enganado, mas eu acho que a questão de não ter tido uma inauguração é porque o parque não está pronto. Ele abrange outras partes. Acho que ele chega, segundo o projeto que eu analisei quando veio para a Câmara, ele vai até a feira. Por dentro ali do Frei Aurélio. Então, provavelmente não inaugurou porque não está 100% finalizado.
Vereador, obrigado pela informação. Até porque se tiver os vereadores mais antigos que participaram do outro mandato, seria bom subir na tribuna aqui e usar o tempo depois. Eu ainda falo um pouquinho, daqui a pouquinho, usar o seu tempo aqui para vir...
Permita uma parte, vereador.
Deixa eu só finalizar, vereador. Aí já permito. Sim, seria importante vir subir aqui e passar uma resposta. Estou precisando da resposta, o vereador trouxe a resposta que não foi terminada. Talvez seja esse um dos motivos. Então encaminhei um documento aí, buscando no executivo a resposta, né? Para a gente saber certinho, para encaminhar eles, né? Porque o pessoal não entende. Por que que não foi inaugurado, se está tudo pronto? Então o vereador comentou, faltou uma parte, isso é importante, para estarmos aí aguardando. Tá certo? Boa noite, obrigado.
Consulta-se a mais oradores.
Tem.
Vai falar, bacana? Vai usar?
Então, bacana.
Com a palavra, vereador bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, como o vereador, ele falou dos outros vereadores da próxima da antiga gestão, para explicar melhor que ele não entende, mas eu vou falar para você, vereador, o senhor pode procurar informações aqui na Câmara, que o senhor vai entender muito bem o projeto, tá? Esse projeto, ele tem, qualquer projeto que entra aqui na Câmara, ele existe, né? É todo um relatório que vem aqui, se foi aprovado, se foi feito por decreto, você tem os meios para procurar saber do projeto. Mas a pergunta é importante, que vai vir a resposta adequada para Vossa Excelência. Eu venho de outra gestão, acompanhei o projeto. Esse projeto é um recurso que vem do FUNASA. O senhor, não sei se o senhor sabe que em áreas, né, que passa nascente, em áreas de rio, ele tem um determinado metro do lado de cima e do lado de baixo para que seja proteção ambiental, que chama áreas de APP, que é de preservação permanente. Então, não só ali, mas como todas as áreas do município, existe um plano diretor. Não sei se o senhor já ouviu falar sobre o plano diretor do município. Se o senhor quiser, eu até abro a palavra para o senhor, né? Mas o plano diretor, ele, a cada 10 anos, ele tem que ser renovado. E o plano diretor, ele serve para determinar a área de expansão do município, onde todas essas áreas, ela tem que ser demarcada para preservação, tá? Isso é uma lei federal. Então, aquele recurso que veio ali é para preservação do local. Se não foi terminado ainda, creio que o recurso que veio não deu para finalizar a obra, tá? Não estou afirmando. Então, eu acho que é isso que a gente tem que analisar. Mas a gente vai saber através, né, da resposta do seu requerimento. Porque cada projeto, ele tem um custo, né? Então, às vezes, o governo federal ou o governo estadual, ele libera um recurso que a prefeitura pode chegar a determinado, né, metros da obra de construção. Ou, então, se ela quiser terminar a obra, ela tem que fazer com recurso próprio. E por isso ela tem que fazer o quê? Uma análise superavitária do orçamento do município para ver se contempla, né, com a finalização do projeto, né? Creio que o prefeito não vai colocar recurso próprio para terminar uma obra que depende de recurso do governo federal. Não estou afirmando que lá é 100% o recurso do governo federal. Então, assim, estou só fazendo algumas observações na sua fala. Também não sou o dono da verdade, né? E não conheço o projeto 100%, porque realmente... nós temos, né, aquela questão que eu sempre falo, divisão e dependência de poderes. Quem executa é o prefeito e nós temos que fiscalizar, né, o andamento das obras. Até aquele ponto foi finalizado. O seu requerimento, ele vai vir a resposta adequada.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Como o senhor não conhece o projeto 100%,
é.
Vou procurar o responsável pela Câmara que ele conhece para me orientar certinho. Obrigado,
tá bom? Não, eu só estou respondendo, sabe por quê, vereador? Porque o senhor citou meu nome. Então, eu estou te passando as informações corretas para você entender como é que funciona, né? A construção, o projeto, da onde que vem o recurso, da onde que vem, né, para construir uma obra. Até, você me desculpa, é porque assim, quando a gente é citado, né, infelizmente a gente tem que colocar as nossas posições aqui. Então, não é só uma questão de um projeto, né? Essas leis ambientais, você precisa ter um estudo para entender as leis ambientais, né? Então, é só isso que eu gostaria de dizer, vereador. Eu fiz parte da gestão, Eu não conheço 100% e não conheço 100% de muita coisa que tem aqui na Câmara, até porque a lei é complexa, né? É muito complexa e há muita mudança na lei. Inclusive o plano diretor, a cada 10 anos, ele tem uma adequação e é obrigado a fazer essa adequação. Então, é só mais isso que eu queria, né, concluir com o seu requerimento, né? Mas você está fazendo a coisa certa, você está perguntando para quem executou a obra, que é o executivo. E ele vai responder adequadamente através de documentos, e aí você pode explicar aqui na Câmara Municipal sobre a finalização desse projeto. Mas creio eu que não finalizou o projeto por falta de recurso, porque não se faz nada sem dinheiro, né? Para construir qualquer coisa precisa ter dinheiro. E se não fez ainda é porque deve estar faltando dinheiro para finalizar a obra. Muito obrigado.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
460, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre medidas tomadas pela municipalidade no tocante às dificuldades e ameaças que os agentes de endemia e de saúde estão enfrentando na execução do trabalho.
Consulte-se a oradores. Próximo requerimento.
461, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao comando da 4ª Companhia da Polícia Militar intensificar o policiamento preventivo no bairro Takeo Toyota.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
462, Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando o prefeito informar se há possibilidade de instalar iluminação nas proximidades da escola Hatsui Toyota.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais oradores inscritos, então, a votação global dos requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Só um minutinho. Eu acho que o Ademar ele teve que atender um telefone de as pressas aqui. Só comunica ele que a gente vai votar só. Depois ele volta.
Pedro também.
Ô, Antônio, chama o Pedro também. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrários se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Damos início agora ao tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos, e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade. Consulte-se a oradores.
Marquinho, Pedro e Bacana, até agora.
Primeiro, Marquinho, com a palavra.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público presente, nesse momento. Fabiano, coloca por gentileza aquele vídeo lá da Famílias da Barba Gato, para a gente assistir um pouquinho, 2 minutos e meio. Você está assistindo, o pessoal de casa está assistindo também. É um vídeo antigo, mas é um vídeo bem esclarecedor. Eu pedi autorização para mostrar ele aqui na câmera, tá?
Faço esse trabalho social há muitos anos.
O motivo para que eu faço é a situação das pessoas carentes, as crianças, né? O meu intuito, os projetos, é tudo voltado às crianças. É, as festas juninas das crianças, a festa das crianças também, eu faço a festa deles. E o Natal também é das crianças. Essas festas, sim, eu sempre fiz porque quando eu fui criança, a gente passava muita dificuldade. Então, às vezes, a mãe da gente não tinha em casa, às vezes, nem um ingrediente para fazer um bolo para a gente comer. Então, o que que acontece? Eu resolvi fazer, mobilizar a população em se unir nesse projeto de fazer o bem, que é o quê? Cada um dando um pouquinho, a gente faz um evento lindo, grande, as crianças comem, tudo de graça, sem precisar pagar nada, sem se preocupar. Isso que é o meu intuito, as crianças vêm, a família venha, seja acolhida, eles comem, se alimentam e saem, vai embora satisfeito. Porque hoje em dia, uma festa junina nos outros lugares, são tudo caro. É tudo caro. E aqui não, aqui é tudo de graça, as crianças aproveitam, elas comem à vontade. E tudo isso é movido através de doação. Então, o que é importante eu frisar é isso, que o que faz o sucesso da festa é a doação. É difícil a gente, às vezes, conseguir, mas eu me sinto muito vitorioso, porque todos os eventos, graças a Deus, é recorde de público. Nunca ninguém saiu daqui decepcionado, sempre bem alimentado. É uma festa famosa, é tradição da cidade. Eu sempre faço com muito carinho. Eu que faço, eu que programo, eu que pego as doações, eu que corro atrás, eu que bato casa por casa, eu que vou loja por loja. E
de falar bem de deputado, de vereador, de ninguém. O vereador Cateto fez uma festa muito show de bola aqui, muito boa em Jafa. Samuel Bagunça aí, ó, final de ano, pega a bicicletinha dele, dois, coloca o chapéuzinho, né? Arrebenta, sai no centro da cidade aí, faz o movimento. Muitos vereadores ajudam ações sociais. E outros, por fora, o Nil aí também, não pediu para mim passar esse vídeo. Eu vi o vídeo e falei, vou passar ele na câmara esse vídeo aí. Ele autorizou. Então ele está fazendo lá uma ação social, dia 16 de julho. Não pediu apoio, nada. Vai fazer esse movimento. Os vereadores que quiserem conversar com ele, está à disposição aí. Me chamou a atenção, então resolvi trazer aí, aqui na Câmara Municipal, esse tema que faz parte da nossa cidade. Vai ajudar as pessoas ali que moram no bairro. E já faz algum tempo que ele faz, não é a primeira vez. Outras oportunidades já foi. Por eu ser da igreja também, estamos vendo o pessoal aí se consegue organizar umas pessoas para ir lá dar o apoio. Então, toda a movimentação ali é bem-vinda em prol desta ação social aí que ele está fazendo. Parabenizo ele, é um representante lá, que esteve na Câmara aqui várias vezes reivindicando, né, o direito deles ali também. Como eu disse, várias pessoas procuram ajudar eles ali de alguma forma. Pessoas sem ser vereador ou não, procuram ajudar. E a gente, é importante estar ressaltando isso aí e parabenizando essa atitude aí de estar fazendo essa ação social. Tá certo? Boa noite. Obrigado.
Com a palavra, vereador Pedro.
Boa noite a todos. Bom, chegou ao meu conhecimento o despacho do Tribunal de Contas sobre a vistoria que o Tribunal fez nas escolas do nosso município, que me deixou um pouco preocupado. O Tribunal fez alguns apontamentos que eu vou ler aqui nesse momento. Vou ler alguns, porque se ler todos não vai dar tempo em 5 minutos. Bom, foram verificadas desconformidades nos veículos inspecionados. Os veículos têm mais de 10 anos de fabricação, bancos e assentos não estavam em boas condições. Rasgos e ferrugens aparentes. Item 4. Foram verificadas desconformidades no telhado, conforme descrito, infiltrações em laje. 5. Foram verificadas desconformidades nas paredes, conforme descrito nas falhas na pintura. 6. Foram verificadas desconformidades no piso, conforme descrito.
Piso com fissuras irregulares, canaletas sem grade, tampa e com caixa de manutenção quebrada. E desnivelada, entre parênteses, relatos de torção de pé de criança. 7. Foram verificadas as conformidades nos bebedouros, conforme descrito, azulejos deteriorados, manchados, desgastados e quebrados. 9. Não há VCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, no prazo de validade na unidade escolar visitada. 10. Todos os extintores de incêndio disponíveis na unidade escolar, 7 ao todo, estavam armazenados no almoxarifado da escola, quando deveriam estar distribuídos fixados nos locais pertinentes para atender eventuais situações de emergência. 12. A merenda fornecida no dia não é integralmente a mesma do cardápio conforme descrito. Faltou ingredientes para fazer. Batata, entre parênteses. 13. As instalações físicas e área de preparo de alimentos apresentavam inadequações, conforme seguir descrita. Deteriorização, sujidades no forno, no fogo, janela no balcão enferrujadas, inadequadas, falta de ventilação e guarda de objetos pessoais. Vou só falar mais uma aqui porque eu tento resumir. E 17. Não há pratos e colheres em quantidade suficiente para todos os alunos. Bom, foram apontamentos pesados que o tribunal fez para as escolas do município. Estou encaminhando para a prefeitura não só requerimento, mas também ofícios, para ver quais serão os posicionamentos que a Secretaria Municipal de Educação irão tomar para sanar esses problemas. Porque o Tribunal de Contas, ele deu 30 dias para regularização desses problemas. Então, eu torço para que a Secretaria de Educação, através dos seus representantes, levem com a maior emergência possível esses apontamentos do Tribunal de Contas, porque nós estamos falando das escolas do município. Quando nós estamos tratando de outros assuntos, são relevantes, são importantes, sim, mas a escola, ela é essencial e nós estamos...
Uma parte, vereador.
Pois não?
Então, eu acho que também, vereador, vou sugerir para a Vossa Excelência, enviar um ofício também para o Conselho Tutelar, né? Já que leva pleiteando segurança aí para os alunos, o Conselho Tutelar também é responsável. Deveria levar e comunicar ao Ministério Público, né? É um dever do Conselho Tutelar preservar ou então o Estado também garantir a segurança, João. Parabéns aí pela informação, que eu não tinha esse conhecimento.
Obrigado, vereador. Então, anexando também cópia para o Conselho Tutelar. Que fique bem claro que esses apontamentos, se sanados esses problemas, serão um ganho muito grande para as crianças. Então, Secretaria de Educação, através dos seus responsáveis, por favor, vamos levar o apontamento do Tribunal de Contas, que foi apresentado agora no dia 10 de maio, a sério. Eu acho que é importante que nós também, vereadores, tomamos conhecimento de todos esses apontamentos. Tem muitos outros que foram colocados aqui no despacho, e eu torço para que esse problema realmente seja resolvido dentro de 30 dias, conforme pediu o tribunal.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, pessoas que nos assistem, quero parabenizar o vereador Marquinho pelas falas aí da festa junina lá do Barba Gato, né? Realmente a gente vê pessoas, né, que têm poucas condições, mas que ajudam muito mais do que tem. Então, eu acho que o ser humano é isso, né? A gente tem vivido bastante coisa e a gente tem aprendido com o tempo, né? O tempo, ele traz sabedoria pra gente. Então, tem hora que você fica analisando muitas questões e você vê que talvez, né, em alguns momentos na vida, a gente erra e tem que reconhecer esse erro. Mas pessoas como o Nil, que eu tenho amizade, assim, não sou muito próximo,
igual alguns vereadores, mas eu converso sempre com ele, e essa semana encontrei ele com o seu carrinho de reciclagem, trabalhando pelas ruas da cidade. Então você vê uma pessoa que tem muito pouco e que faz muito, né? E eu acho que é essas qualidades que a gente tem que ver no ser humano, nas pessoas que estão próximas a gente. E temos que ajudar, sim, né? Pouca coisa que a gente pode ajudar, já para eles, já é uma grande coisa. Eu falo do Lico aqui, né? Vou citar o nome do Lico, que eu andei com ele mais de 20 anos, né? E, então, assim, eu conheço bem a história do Lico. Às vezes, né, as pessoas criticam o vereador ali ou o vereador aqui, porque crítica todo mundo recebe, né? E principalmente pelas costas. Né? Na frente, dificilmente a gente ouve crítica. Mas vou citar o Lico aqui, porque como eu andei com ele muito tempo, e é um cara que às vezes nem condição tinha. Ah, pega um cheque lá. Falava, ô Lico, mas você não... Meu, hoje você não tem condição. Mas pega um cheque lá e depois vê. O Enéas mesmo aqui é testemunha disso, né? O esporte, pô, o Lico ficou 3 meses sem pagar eu, mas dava a bola lá, né? O Lico dava a camisa lá. Que, não, eu tô comentando aqui o fato, mas é porque é a vontade de ajudar. É a vontade de ajudar. Então essa conversa a gente fala porque é amigo, né? É porque é amigo, então acho que é uma coisa que a gente tem que citar. Pessoas que ajudam os outros, né? E tô falando 3 meses pouco, né, Lico? Mas às vezes ficavam 6 lá. Não, mas é verdade. Mas é que... Tem pessoas que não sabem falar não, né? Tem pessoas que não conseguem falar não. E o Marquinho colocou, então eu resolvi vir aqui também, né, apoiar esse vídeo que ele colocou. São famílias carentes aqui do nosso município. E uma pessoa que não tem condição quase nenhuma e faz para muita gente com a ajuda de outras pessoas. E vou convocar aqui vocês novamente, né? Todo o grupo aqui, para que a gente faça a segunda campanha do bem. Né, doutor? Né, Ademar? Eu acho que está precisando a gente se movimentar aqui na Câmara também.
Permite uma parte?
Pois não,
Almeida. Importante essas suas palavras. E o importante para essas pessoas que arrecadam não é a quantidade que você dá, mas sim a quantidade de pessoas que participam.
Isso. Quanto mais gente dá um pouquinho, se torna, né, uma realização para essas pessoas. Mas eu vou citar aqui o Ademar, o Marcelo, né, o presidente, todos vocês aí que participamos daquela campanha do bem. Foi muito boa, né? Nós podemos fazer outro tipo de campanha também, de outro tipo de arrecadação, fazer uma pesquisa aqui. Muita gente precisa de fralda, né?
Concede uma parte?
Pois não.
A gente podia até elencar alguns pontos e fazer trimestralmente. Outro, você falou fralda, tem bastante questão de absorvente, fralda. Então, acho que a gente pode se reunir, sim, usando a força de cada um, com a parceria de cada empresário. Pode contar comigo.
Eu estou falando isso porque eu recebo muitos pedidos de fraldas. A secretaria, ela fornece, mas tem gente que não consegue, né, passar o mês inteiro com aquela fraldas, que é fraldas para pessoas adultas, né, doutor? Então, acho que é uma campanha boa para a gente fazer. Ajuda, né? E vale a pena. Eu acho que é gratificante você ajudar alguém que precisa. Eu, dentro aqui da Câmara, o que eu posso fazer, dentro das minhas condições, né? A gente faz, eu não costumo divulgar, porque eu acho que o interessante é a gente fazer e a pessoa que recebeu, né, se sentir grata. Mas eu acho que a Câmara precisa se movimentar mais, nesse sentido. Então eu convoco vocês para uma reunião bem em breve agora aqui, para amanhã ou para a próxima semana, para a gente organizar outra campanha do bem, para ajudar pessoas que necessitam no município. O município, né, a gente desconhece muitas pessoas carentes aqui, eu acho que é importante. E repito aqui, as divergências elas vão continuar dentro dessa Câmara, mas a Câmara tem que trabalhar no sentido só, ajudar a nossa comunidade. Muito obrigado.
Parabéns, vereador. Lico, com a palavra.
Senhor presidente, membros da mesa, vereadoras, vereador, público presente, quem nos acompanha ainda na rede social. O Marcos foi muito feliz, vereador Marquinho, de comentar da festa do Nil. Eu estive com o Nil, conversei com o Nil
via telefone celular essa semana. Ele me mostrou esse vídeo da sua festa. Eu conheço faz muito tempo o Nil, é um lutador, é uma pessoa muito boa de coração. E como o vereador Marquinhos mostrou esse vídeo, que eu verifiquei também na rede social, né, Marquinhos, que ele colocou, eu achei interessante também falar algumas palavras. O Nil é um lutador, eu conheço ele, fiz campanha com ele, me apoiou na minha campanha, né? O vereador Bacana sabe disso também. E nesse fim de semana, conversando com ele, como o vereador Bacana falou muito bem, eu não costumo falar nas minhas ajudas, eu já dei minha contribuição para o Nil, né? Já fiz a minha contribuição para a sua festa junina, espero que ele consiga mais contribuições e tenho certeza que
será uma, parte, vereador.
Uma grande festa. Pois não?
Essa semana ele pediu para eu ligar para ele, aliás, ou ele me ligou, mas eu estava dirigindo, acabei não atendendo. Então é bom vocês terem lembrado que eu vou precisar retornar a ligação. E se ele estiver escutando aqui, o Marquinho, ou quiser contato direto com ele, pode falar, me procurar, que eu também vou contribuir com a festa. Aí,
a união faz a força, né? Se todo mundo dá um pouquinho, que nem diz meu competente amigo Almeida, né? Quanto mais pessoas ajudarem, menos valor fica, né? E todo mundo pode dar um pouco. E também dizer que a nossa cidade, ela tem esse espírito, né, de ajudar. Nós temos aí todas as escolas, todos os anos, né, os bairros que nos procuram. A gente sempre dá um jeitinho, né, vereador Cateto, de ajudar as pessoas a concretizar aquela festa tão sonhada para a comunidade. E a gente procura, dentro da nossa forma, poder ajudar, né, todas as festas quando a gente tem um recurso disponível. Outra coisa que eu também queria comentar aqui é parabenizar também, né, todos os vereadores, né, independente de partido, né, de sigla partidária, que trabalham em prol do município trazendo as emendas. As emendas são importantes para todas as áreas do município, né? Pessoas trazem para a saúde, pessoas trazem para a infraestrutura, pessoas trazem para a iluminação pública. As emendas são importantes. E nessas épocas, né, principalmente épocas que estão perto das eleições, onde os deputados têm um maior acesso às emendas, né, presidente? Isso é importante todos, né, buscar essas emendas. Então, parabenizar a todos. Né? A gente conseguiu uma emenda também de 600 mil reais, né, com o deputado Campos Machado, e essa emenda veio determinada para iluminação pública, como as outras dos outros vereadores, vem determinada para as outras questões. E a gente tem alguns pedidos na iluminação pública, que nem lá no distrito industrial, em frente das empresas da PPA, as ruas ali são muito escuras. A vereadora Elaine, quando eu fiz esse requerimento, eu lembro que ela falou que tinha até BOs de assédio naquelas ruas. Não sei se a Vossa Excelência lembra disso aí. E tomara a Deus que essa emenda que veio agora ilumine aí em lâmpadas de LED. O recurso não é muito grande, mas dá para fazer aquela parte do distrito que está escuro, praças que está escuro, né? Me parece que vai ser usado um pouco no Jardim Adrianita também. Então é o apoio que a gente pode dar, né, como vereador, procurando as lideranças que a gente tem, como a gente está vendo aqui o belíssimo exemplo de todos os vereadores nessa casa, né, presidente? Trazendo o doutor Marcelo, o vereador Ademar, todos aqui que compõem a mesa, trazendo recursos para o nosso município. Isso é muito importante. Quem tem a ganhar é a cidade. Tá, e tudo que vem em benefício da cidade, né, em benefício do nosso comércio, da nossa indústria, das prestações de serviço, em benefício do distrito comercial, nessas festas que a cidade promove. E é importante a gente sempre colaborar. Um abraço, boa noite.
Mais algum orador? Não? Terminando o primeiro tempo, iniciaremos agora o segundo tempo de discussão. Quem vai usar primeiro? Vereador Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, eu quero falar agora do nosso comércio. Nosso comércio, né, enfrentou a pandemia toda. Eu não posso deixar aqui de que se passe batido isso. Eu acho que é um momento que nós estamos, né, retomando esse ano 100% todos os trabalhos, né, as festas voltaram também, que era um setor que estava parado 100%. A cidade está caminhando aí para fazer festividades aqui dentro do município. Creio que nós precisamos favorecer também as pessoas que trabalham aqui no nosso município, os ambulantes, né, o setor de lanchonetes, restaurantes, que ficou parado 100%. Eu acho que o executivo, ele tem que, junto com suas secretarias de desenvolvimento aí, tem que planejar muito mais para que a cidade possa ter mais entretenimento, para trazer mais trabalho para as pessoas, né? Então, eu acho que nós, da Câmara Municipal, precisamos focar mais nisso. Trazer ideias aqui para poder ajudar o nosso comércio. O prefeito, ele aplicou a planta genérica pós-pandemia, isso trouxe, né, mais arrecadação para a prefeitura. Então, precisamos voltar esse dinheiro para a sociedade.
Concede uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitando a sua fala, que vai muito ao encontro com um projeto que coloquei agora essa semana, nós deliberamos ele hoje. Eu gostaria que todos os vereadores debruçassem um minutinho de tempo para ler aquele projeto, que justamente vai ao encontro, bacana, de fomentar o comércio garcense. Naquele projeto, eu pego a ideia de algumas cidades que permitem o uso da calçada e também numa parte da rua.
Isso é importante. Eu lembro que tem uma lei aqui que o pessoal não pode, na noite, colocar a mesa na calçada.
Exatamente.
Mas... então, em todas as cidades, não quero cortar você, mas em todas as cidades turísticas, as pessoas colocam a mesa na frente do bar.
E concede a segunda parte?
Pois não.
O projeto, depois vocês vão dar uma olhada, é bem interessante. Além da calçada, a gente está tratando também de um perímetro da rua. E não sei se você conhece Brotas.
Grotas? Brotas, eu conheço bem, mas não conheço muito a Brotas, área assim, turística lá.
Na frente do comércio, eu vou trazer algumas fotos, na frente do comércio, aquele que quiser investir no local, fazer um tabladinho, uma coisinha alta, para que fique na rua, no ar livre, no calor, agora no verão. É bem legal o projeto. Então eu peço aos vereadores que se atentem ao projeto, que vai passar provavelmente nos próximos dias na casa para votação. Tá bom? E contribuições do projeto também é importante. Obrigado, vereador.
Só para concluir, projetos assim que a cidade anda. Tem um ditado que diz, viu, doutor, que fala que para alguém sofrer, alguém tem que sofrer, né? As grandes, hoje, economia, né, que nós temos mundialmente, se você pegar os Estados Unidos, as leis são poucas, mas as leis, elas são bem feitas e ela protege, né, a economia, protege o trabalho, ela dá facilidade para as pessoas poderem exercer a sua função. E a cidade de Garça, ela está arrecadando muito mais dinheiro esse ano. Esse dinheiro precisa voltar para circular no município. Então precisa criar alternativa. Nós precisamos de campanha. O presidente da casa aqui, eu gostaria de dirigir para você também com relação a esse projeto, para que a prefeitura use esse dinheiro também para divulgar as datas que o comércio ele vende. Por exemplo, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal. Esse ano nós não podemos ter um enfeite que tivemos todos esses anos. A prefeitura precisa ajudar a SIG, precisa ajudar o comércio. Ah, mas a SIG tem o seu recurso lá para investir. Não. Mas você usando o recurso público para gerar emprego, gerar renda para o município, isso é fundamental para a sociedade. Eu acho que o Natal nós temos que cobrar aqui para que tenha um melhor planejamento nos enfeites da rua da cidade e uma melhor programação. Então, assim, eu conto com vocês, precisamos desenvolver essas questões do movimento aqui do comércio de Garça. Não podemos deixar do jeito que está. A Zona Azul veio, tudo bem, está aí, está funcionando. O pessoal, eu não vi a pesquisa, mas falaram que gostou. Mas eu acho que não é só retirar, nós temos que colocar também. Então, conto com vocês aí para que a gente cobre
nessas datas aí para que a prefeitura também, junto com a SIG, fomente o comércio no nosso município. Muito obrigado.
A palavra é vereador Marquinhos.
Boa noite novamente, vereadores, público presente, público pela internet, né? Só para finalizar, Fabiano, coloca por gentileza aquela foto do cemitério municipal aí. Fazendo favor, pessoal de casa, vê. Estive no cemitério a semana passada, né? Vendo a respeito desse muro baixo, que fica bem na parte de trás ali, né? O vereador Fabinho Policinani também já tinha ido, né? Viu essa necessidade aí. Entendemos que é uma parte muito grande, né? É um espaço grande, vai gastar uma quantidade legal aí de recurso, né, para estar ajudando. Então já estamos correndo também atrás do recurso aí com o deputado aí para ver se consegue ajudar o executivo também para que tenha condições de fazer aí a melhoria nesse muro, né? Que é fácil a gente chegar também e pedir, cobrar. Mas quando procura ajudar também junto, igual todos nós vereadores procuramos fazer, isso é bom, que vem somando aí esses recursos, essas emendas aí, ajuda bastante, como falamos agora nessa noite, né? Então o muro ali está baixinho, é perigoso. Recentemente recebeu aí roubo, né? O cemitério foi assaltado aí, então nos traz uma preocupação muito grande, né? O pessoal de casa está acompanhando, que estamos preocupados com isso. Foi encaminhado ofício, pedidos também, e vamos lutar através desse recurso também para que tenha essa possibilidade de estar ajudando, né? Fabiano, coloca por gentileza a foto para finalizar do Araceli. O pessoal de casa está vendo? Ainda vamos aí continuar aí com o pedido aí ao executivo aí, ao pessoal correspondente, para ver quem ficou no lugar do Nardo, né? Nosso querido Nardo aí, que Deus tenha ele em bom lugar. Não sei quem ficou responsável, se alguém tiver resposta puder falar para a gente, né? Quem tem? Essa estava a situação, né? Mas o Nardo já tinha mandado pedido, né? Para limpar, o pessoal da prefeitura foi lá, limpou, fez a parte dele ali junto com os servidores públicos. E tem um pedido aí de 2 latões, ou 3 latões, né? Acho que os dois acabam resolvendo, bem prendido com corrente. É outra foto, Fabiano, da empresa. Aí, esse local. A gente está pedindo aí, junto com a população ali, uns latões ali para a população jogar o lixo ali, para evitar por causa da dengue e tudo mais, né? Então, eu gostaria de deixar registrado aí. E para finalizar, aqui na Câmara Municipal, como o vereador tinha comentado, que existe várias situações aqui, então a Câmara tem dia que ela pega fogo mesmo. Mas estamos aí junto com os vereadores aqui, convivendo, né, todo momento ali nessa casa de leis, e só temos aí que parabenizar. Tem momentos aí, né, vereador Cateto, que somos vereadores novos, eu, o senhor, o Fabinho aí, o presidente também, segundo mandato aí, junto com os outros vereadores, mas temos visto que quando sai daqui da sessão, então um cumprimenta o outro e a gente tem aí, não leva para casa. O que acontece aqui, resolveu aqui, é pela população, não leva para casa. Isso é muito importante, e a gente como vereador novo, vendo isso aí, é muito bom. E parabenizo aí os vereadores dessa Casa de Leis, porque o nosso alvo é trabalhar pela cidade, pela população. Tá certo? O pessoal de casa está acompanhando. Estamos à disposição. Deus abençoe. Um abraço.
Consulta se há mais algum orador. Não, né? Não havendo mais oradores, então, declaro encerrada a sessão de hoje. Vão todos com Deus. Uma ótima semana e até a próxima.